Dá licença que a gente tá chegando! Seja bem-vindo, galera, a mais um Marca Página. Eu sou o Sardo e... Ele tentou me agarrar, mas a lentidão e bebedeira não são páreo para a velocidade e um medo desgraçado.
Opa, eu sou o Caio e pensei em como as crianças que viviam naquela casa tinham sido queimadas e mandadas para o ar em pedaços porque um piloto, que não dava a mínima importância, tinha apertado um botão.
Oi, eu sou a Ni e senti vergonha de ter invasão de sua vida, levando em conta o preço que ele pagara por isso. E tentei me convencer da sorte que tinha pela vida segura e nem um pouco extraordinária que eu nada fizera para merecer.
E aí, aqui é o Gordo. E o gigante parou de decapitar peixes e olhou para mim, com o cutelo respingando na mão, e eu jurei nunca mais ter preconceito contra o alcoólico.
E é isso aí, galera, voltamos para começar a discutir esse livro, agora que a gente parou na metade do livro, aproximadamente, né? Capítulo 6, 7... 7?
7? 6? Até o final do capítulo 6.
Então, paramos no final do capítulo 6 e agora a gente já pode avaliar o que acontece aconteceu até o momento no livro e fazer as nossas previsões pro final do livro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só que antes, vamos a alguns recados, já a gente volta.
Este é o episódio miolo do livro. A dinâmica do nosso podcast envolve 3 episódios por livro. O primeiro episódio é o Julgando pela Capa, onde a gente analisa pela sinopse e pela capa o que o livro pode vir a ser e quais nossas expectativas. No segundo episódio, o miolo do livro, nós discutimos o livro depois de lê-lo até a metade e confabulamos sobre como ele pode terminar. Seguido do terceiro episódio, o De Volta à Estante, onde nós discutimos toda a obra e falamos em que lugar da nossa estante nós colocaríamos ela.
Uhum.
Lembrando que, se você quiser entrar em contato conosco, estamos no Twitter como @marcapaginacast, no Facebook como marcapaginapodcast. O nosso e-mail para contato é marcapaginapodcast@gmail.com e se você nos acompanha pelo feed, a gente tem um site, muito bonitinho inclusive, marcapagina.net.
É isso aí, acessa
lá. Bom, então acho que a gente não pode perder tempo, a gente tem que ir logo discutir esse livro espetacular.
Então tá, vamos lá conversar sobre o miolo do livro do Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares.
Bom, o livro ele começa com um prólogo, né, que é antes dos capítulos, falando que eu até gostei bastante do prólogo, que fala da relação dele com o avô. E como o avô contava pra ele algumas histórias, ele ficava fascinado.
É, vamos abrir um parênteses aqui, que esse avô é meio maluco, né? Tipo uma criança de vez em quando, ele falando sobre... mostrando aquelas fotos ali. Não tem como o cara crescer normal.
Parece muito o avô genérico de filme. No começo foi isso que eu achei, pelo menos. Aquele avô genérico de filme, super entrosado com o neto e tal, querendo parecer legal.
O que eu achei legal é porque a gente não imaginou em nenhum momento que ia ter toda essa relação importante com o avô, só que no episódio anterior alguém falou...
Caio falou que era parecido com a Princesa Prometida, onde o avô ia contar uma história pro neto.
Isso. E, mas assim, na sinopse em nenhum momento a gente imaginou que ia ter um avô, mas aí alguém chutou assim e acertou muito em cheio.
É que não é chute, tá? É muito estudo, envolve uma série de...
Ah, tá bom.
Sim, não é chute, eu li.
E outra coisa sobre esse capítulo, eu achei legal que ele faz uma transição, né? Porque ele começa o capítulo com ele contando que era uma criança deslumbrada e no final ele fala que descobriu que, na verdade, o avô fugiu da guerra e que os monstros, na verdade, seriam os nazistas, né? Eu achei bem legal essa parte do capítulo. Pensei que o livro seria bem promissor por causa dele.
Não, isso foi ao longo da história, né?
Não,
no primeiro capítulo mesmo ele já chega à conclusão disso?
Ele sim, ele fala. Ele fala que ele passou a não conversar mais com o avô depois. Quando era criança ele era muito apegado, mas depois ele começou a se distanciar.
Isso é verdade.
E aí que acaba o primeiro capítulo assim. Aí vai parte, acaba com o prólogo assim e parte pro primeiro capítulo ele na farmácia.
Só que a gente, o leitor só descobre que o avô dele contava essas histórias por causa da guerra só quando ele já tava lá na ilha. Isso foi muito depois, assim. Eu lembro que eu achei legal, assim, então era por isso, que ficou todo um mistério, tipo, se era real ou não, sabe? Tipo, realmente o avô dele viu aquilo ou era só a história pra poder...
No prólogo ele fala que meu avô foi o único membro da família que escapou da Polônia na Segunda Guerra. E quando ele tinha 12 anos, quando os parentes deles mandaram eles para os braços de estranhos e botaram o jovem filho em um trem e levaram ele pra essa tal ilha que ele foi.
Isso não é primeiro prólogo?
Pode ver aí no prólogo, acabei de ler. Tradução simultânea aqui, ó.
Ele fala assim, só que depois ele retoma isso, né?
Ele retoma. Depois ele aprofunda, né, essas relações aí. Porque ele começa a falar assim, ah, são traumas que ele passou.
Porque no começo eu não relacionei com sendo traumas da isso. Segunda Guerra. Tipo, eu relacionei com, ele viveu isso.
Eu não tinha me ligado nisso hoje.
E tipo, eu não tinha me ligado de que as pessoas poderiam pensar que, na verdade, tudo que ele falava era do trauma. Foi quando ele foi conversar com os pais dele, depois que eles falaram isso.
Tanto que o avô falava dele que fugia de monstros e tal, e aí no prólogo ele já assimila que os monstros seriam os nazistas e tal.
Ah, isso eu nem... Eu passei batido isso aí.
Acho que você não sabe que ele cita isso uma vez. É. E aquele negócio dele ficar acreditando nos monstros, ele cita isso muitas vezes. Porque eles começam aquele negócio para criança, né? Criança que ele dá uma história. E daí o prólogo ele acaba um pouco depois que ele já, tipo, digamos assim, adolescente.
Isso, é.
Daí ele, então, isso é mentira aí.
É, o prólogo ele quebra essa barreira, né? Da infância e adolescência, né?
É.
Da infância próximo ao avô e adolescência com aquele velho maluco lá, mais ou menos assim, né?
Inclusive eu achei o prólogo muito denso. Tem muita informação assim, que eu penso.
É, no prólogo mesmo já começa a aparecer as fotos, né? E que é o charme do livro. Eu, na minha opinião, é o charme do livro, né? Quando tu vê. Porque ele te apresenta a história, vai falando a história, e aí tu sabe que no final vai vir alguma imagem referente àquilo que ele tá explicando. Então apresenta todo esse charme do livro, que é eu acho que é parte bacana mesmo.
É, as fotos que a gente tem nesse prólogo já, antes do primeiro capítulo, é o menino só de vestes, né? Sem cabeça, sem nada, olha. Uma qualidade. A própria menina da capa que a gente comentou no primeiro episódio, né? Que tava ficando flutuandinha no chão.
Isso.
Um cara segurando uma pedra, que eu realmente acredito muito nessa foto.
O cara tá muito porque podre
tá,
essa foto.
Tá, é a coluna, dá pra ver que a coluna dele vai doer depois, sabe?
Não parece um sopor gigante.
É, tem o rei do crime, né? Com cara de bebê.
O rei do crime.
Nossa, essa foto aqui, tipo, ela é nem bizarra, ela é tipo assim, patética, assim, na minha opinião.
É louco.
Ai, meu Deus.
Essa
é muito mas o mais legal de tudo é que as fotos dão muito menos medo depois que tu lê.
É, porque daí. É porque a história muda, né? Ela gira, ele começa se apresentando com uma história de terror e depois fica uma aventurazinha, né? E aí vai mudando a perspectiva das fotos, já começa a ficar diferente. Acho que é no primeiro capítulo, no prólogo também, que apresenta a foto do avô mesmo.
Não, é no primeiro capítulo.
É no primeiro capítulo. É que daí, já pulando pro próximo capítulo, né? No primeiro capítulo a gente encontra a foto do avô, né? Que é aquele maluco com uma arma, acho que, né? Não, se não me engano, né?
É, parece foto dele.
Deitado no sofá e tal, então, tipo... Com uma arma, não é uma coisa comum assim.
É um negócio que ele tenta linkar todas as fotos com a história, né? Ele fala que daí o avô era meio louco e às vezes pegava as armas que ele tinha em casa, falando que os monstros estavam perseguindo ele e tal.
Isso,
que por isso que trancaram o armário de armas dele, alguma coisa assim.
Sim,
né?
É.
Eu achei legal como começou mostrando ele lá na farmácia, que eu achei bizarro assim, porque ali a gente descobre que na verdade o menino ele é de uma família assim, bem. Afortunada, né?
Isso, é.
Desde que ele tá lá trabalhando, porque a família dele, ele tem que ser o cara que vai cuidar daquilo depois, mas ele não tá nem aí.
Isso.
É, e não é nem dele, né? É do tio dele, né?
É.
Pois é engraçado isso. O tio vai, em tese, o tio vai deixar o império da farmácia pro sobrinho.
Não, mas é mais pela família continuar mesmo.
Eu acho que é a família que leva o...
Ele até no livro trata que o pai dele é meio que um falido, assim, e a mãe dele meio que banca, assim, as coisas.
E a mãe dele é uma exibicionista, né? Gosta de mostrar a casa pra todo mundo.
Nossa,
assim.
Do jeito que falou, parece
desculpa.
Essa foto não tinha
nada. Ela gosta de mostrar tudo.
Ah, então desculpa, foi uma foto que eu vi em outro lugar.
Foi um auditado. Mas então ele tá nessa farmácia, né? Que esse problema da classe média que ele tem, né?
Nossa, e ele é muito babaca. Aí que tu começa a ver. Nossa, tem um. Ou protagonista.
Né?
Babaca, nossa, cara. Mas tudo bem.
Aquele problema dele não querer trabalhar na loja do avô, do tio e tal, até que ele recebe a ligação do avô.
E de não ser nunca demitido, né?
Problema.
É,
problema
tipo, assim. Faz um monte de merda e não é demitido nunca.
Problema,
né?
Tipo. Ele simplesmente podia não ir ganhar salário, né? Não, ele fica na farmácia destruindo as coisas, não fica? Não é isso que ele faz?
É, ele faz as pilhas lá, tudo errado, faz uns negócios diferentes.
É isso, porque a farmácia é um lugar que as pessoas, assim, não procuram quando estão necessitadas, assim. Tá tudo bem tu zoar.
Tá tudo bem.
Precisa de um remédio, assim. Ah, não, o menino aqui atrapalhou tudo. Vai demorar uma hora pra eu achar aqui, querido. Fica com a tua dor de garganta aí, seu otário. É assim que vai ser.
E Porque eu achei um negócio muito engraçado, porque eles dão uma expressão. Parece que não é uma farmácia, parece que é um mercado.
É, parece
porque tem muito funcionário. Tem muita gente.
É porque é uma franquia gigante, né?
Não, mas não sei, pelo menos aqui eles não têm farmácias desse tamanho.
Então tem essa ligação estranha do avô, né? E daí ele vai avisar o pai dele que ele vai ter que visitar o avô porque o avô tá pirando. Tá, Lelé? E é até legal essa parte do livro, eu achei, porque mostra como que é o relacionamento dele com o avô e com o pai, né? E a diferença que é, né? Como o pai é desligado do avô e como ele é ligado, né? O que vocês acharam?
É, massa, sim. Principalmente quando ele vai lá na casa, lá com a questão das lembranças, né? A gente vê isso depois, né? Na separação das lembranças do avô lá, e aí ele quer guardar, o pai tá... Ah, joga fora tudo esse negócio.
Não
aí.
Sou o pai, não.
É, todo mundo, ninguém se importa com o avô, né? O avô, acho que aquela maluquice dele lá... Meio...
Mas é um negócio justificado, né? Que ele fala depois, é que a família toda acredita que o avô tem um amante, né?
Ah, é verdade.
A família acredita que o avô tem um amante e o pai não gosta do avô porque o avô fez ele passar vergonha na infância. Que é aquela foto que também é uma vergonha.
Não, só por isso também. Ele nunca teve aquele carinho, aquela consideração. Ele sempre esperava mais do pai dele, que o avô do rapaz lá. E ele nunca pôde proporcionar isso, né?
Pai ausente, né?
Sim. Só que daí a ligação entre o avô e o neto foi muito mais forte do que entre o avô e o...
Isso, e o filho.
E o filho, né? Ele conseguia ser muito mais...
Vocês já assistiram um filme chamado Peixe Grande e suas histórias na natureza?
Também.
É do Tim Burton. É engraçado porque essa parte da conexão do pai do menino e o avô me lembra a conexão do personagem principal desse filme e o pai dele. Que é o personagem principal também. Onde tem esse negócio, o pai tem um emprego que mantém ele longe da família e daí o cara cresce angustiado porque o pai não tá perto. E daí tem essa relação de meio de ranço, assim.
Hanson Higgs.
Isso.
É que a relação entre o avô e o pai é uma relação de frustração, porque o avô tinha acabado de sair da ilha, formou família e tal, e era uma pessoa frustrada, mas já com o neto não é. É meio que uma nostalgia, meio que um reconhecimento dele naquela criança.
E a criança interessada também, né?
É.
Mas eu acho que também talvez ele tenha aquele negócio de genético de crianças familiares passar de... E bom, ele pula uma geração, só que, por exemplo, não ia passar aqueles genes pro filho dele, mas sim pro neto. Daí ele acabou criando esse vínculo com o neto, que
esse
seria...
É, tem um negócio de geração ali, mas eu não lembro certinho.
E daí acho que foi por isso também.
E isso explica bem lá
na frente. Bem lá na frente, lá.
Enfim, passando pro capítulo 2.
Não, a gente tem o amigo super útil dele.
Ainda
é,
tem que ir lá na casa
ainda. É, a gente tem toda a conveniência do plot.
Tem o seu amigo dele.
O amigo que anda de carro quando ele precisa andar de carro, quando ele não precisa mais, o amigo deixa de ser amigo. Porque essa
pessoa... O cara é muito babaca, cara. Nossa senhora.
É, e eles vão pra casa do avô, né? O avô mora num com... Nossa, que tristeza, a vida do avô também mora no complexo residencial. E aí já começa com esse acontecimento trágico, que a gente falava que ia ser um acidente de carro, acho que eu falava, não sei, não lembro o que vocês falaram. Mas que o acontecimento trágico era encontrar o avô morto, né?
Não lembro, eu lembro que a conexão que ele tinha é, vai acontecer alguma coisa grave que vai levar ele pra ilha.
É, falavam assim, um acidente, né? Trágico, um acidente, na sinopse.
É, só que daí assimilam um barco... Pra levar ele pra ilha.
É que a gente pensou que seria um negócio mais direcionado, assim.
Isso. Tipo,
deu um acidente, já foi pra ilha, alguma coisa assim.
É, e na verdade foi uma coincidência, uma puta coincidência, né? Ah, aconteceu aquilo ali, aí ele foi lá pra...
Na verdade, coincidência não, consequência, né? Mas,
isso, assim, consequência.
Não foi consequência indireta, na verdade. Em vez de ser uma consequência direta de acontecer alguma coisa, ele foi pra ilha, foi tipo indireto. Assim, aconteceu aquilo, e daí ele começou a investigar e descobrir coisas, isso. E no fim, acabou indo embora.
E é engraçado, o Caio tinha comentado, tinha um armazém de armas lá na casa dele lá, e ele tava puto da cara porque ele não tinha a chave das armas, né?
Sim.
Então isso também é uma coisa que linka, né? Porque daí ele sai de casa justamente porque ele não tem as armas, né? Não tem como se defender nem nada, né?
Sim, é porque ele liga, tipo, meu, porque na ligação, na real, você já sente aquela tensão, porque o avô tá falando assim, meu, onde que tá
a chave?
Onde tá isso, onde tá aquilo? Aí, tipo... A ligação, na verdade, é essa que ele recebe, né? É do vô dele, assim, tipo, pirando.
Desespero,
e eles,
mano,
acham assim, ah, daí ele vai falar com o pai dele, depois ele, ô, pai, tem que ir lá ver o vô que tá dando uma crise, tá? Tipo, um maluco. Né? E... Ninguém acredita, assim, né? E por isso que é muito chocante, né? Depois que ele vai lá na casa ver, realmente ele chega lá com o amigo dele aleatório, lá que também não faz nada da vida, não parece.
Não, é um amigo conveniente, né?
É um amigo conveniente, tipo, só serve pra, sei lá.
Vocês notaram a parte suspeita, quando eles estão chegando na casa do avô?
Suspeito.
Ah, tem um
velho olhando.
É, Na altura da quarta ou quinta casa, já nas escuras, passamos por um senhor que regava o jardim. Era careca como um ovo e estava ali, de pé, molhando a grama na altura de seus tornozelos, de roupão de banho e chinelo. A casa às suas costas estava escura e toda fechada, como as outras. Virei-me para observá-lo quando Vitória passou, Vitória dando carro, e ele pareceu retribuir o olhar, apesar de não poder ter feito isso. Percebi, com um pequeno choque, que seus olhos eram todos de um branco perfeitamente limpo.
Ele era cego.
Porque é super normal um cego, que é do jardim, normal. Na altura do joelho.
Era velho cego, com a casa toda apagada, com a grama no joelho, tava regando a grama.
Era pra dizer que tinha
com
gente...
Com roupa de banho.
Às vezes é pra dizer que tinha gente louca lá, sei lá.
Pode ser tipo um asilo, né?
Seria a participação de Stan Lee no filme, né? Se fosse um filme.
Se fosse um filme do Marvel.
E outra coisa aí que é bem também de adolescente, né? Dá nome pra carro, né? O Ogromóvel, né? Tá aí pra mentir.
Nossa! Meu Deus!
Olha só.
Tá pagando.
E aí a gente encontra o...
Ele entra na casa toda revirada lá.
Isso, exatamente, né? E não encontra ninguém em casa, sai a ver que tem restígio de... Alguém fugiu, né?
E pior que é assim, né? Ele entra na casa toda revirada, primeiro que o pessoal, vô, fez essa bagunça, né? Tipo, o próprio cara procurando forma de se defender, pode ter feito tudo isso, assim, né? Tipo, até meio que o último segundo ainda pode acreditar que realmente...
É, exatamente, aham. E aí sai correndo atrás, vê um restígio. Como é que é?
Resquícios.
Ele tá dentro da casa, vestígios. Ele olha pra varanda, ele vai lá procurar o avô. Aí é engraçado porque ele fala que ele procura bem embaixo das cadeiras. Tipo, ele vai de um pé, consegue se torcer e ficar bem embaixo das cadeiras.
Talvez as cadeiras, ele são quer dizer altas, as pernas, né? Dele, entendeu? Tipo, olhar pra baixo das pernas.
E as cadeiras também são altas também.
Aí assim, ele vê, tipo, entrada de mato voando assim, né? E atrás da casa do avô é mato.
Né? Trilha, né?
É, ele vê uma trilha assim.
Ou encontra a criatura, né? Uma criatura estranha e tal.
Ele encontra o avô dele jogado no chão, assim. E daí acho que ele começa a chamar o amigo dele, e daí nisso ele tem uma sensação de que alguém tá observando ele.
Isso, é.
E daí quando ele olha pra trás, daí tipo, ele leva um cagaço e ele vê tipo uma fera, alguma coisa assim, e a fera olha pra ele e tipo, sai com
ele. Ele desmaia?
Ele dá um baita
berro e com isso a fera corre.
É, pois aí esse desmaio que caga com tudo também, que depois todo mundo fica falando, nossa, foi um trauma que teve na hora. O avô e que desmaiou e tipo...
Mas o avô dele fala, quando ele chega lá no avô dele, o avô dele ainda fala umas paradas, né, antes de...
Fala pra encontrar a ave, né?
Alguma coisa sobre encontrar a ave, ele fala sobre o portal.
Ele fala meio que em códigos, assim, isso. Tipo umas coisas.
Isso.
Ele balbucia.
E depois o menino fica se peidando pra achar, porque não faz ideia do que é.
Sim. É porque carta, não faz sentido, porque nada é direto também.
Ele fala
é, tipo,
da carta.
Assim, quando ele vai carta. É, mas quando ele vai encontrar, vai ter escrito tal coisa e aquela coisa não é, tipo...
Ele fala o nome de um poeta. Ele fala a carta, ele fala o nome de um poeta.
E ele fica, será que ele escrevia pra esse cara?
Isso. Porque é meio impossível, porque o poeta...
Só que na verdade era o livro do poeta, que a carta tava dentro do livro. Era
um livro do poeta, que tipo, isso. Ele nunca tinha achado na biblioteca municipal. E daí a carta que ele precisava tava dentro.
Esse negócio é muito, eu acho muito palha. Tipo, o cara consegue falar quatro. Por que ele não fala algo conexo? Porque é sempre assim, é um clichê muito safado isso.
Imagina ele a vida toda contando pro neto dele que aquilo existia. Ele passou, sei lá, 16 anos falando que o moleque aquilo existia, só que ele não acreditava nele. E, sei lá, nas últimas forças ele não ia repetir tudo que ele já falou, sabe?
Não, às vezes, mas não, aqui tudo bem, mas é que eu acho que dá pra falar algumas coisas um pouco mais conexas. Ele fala, tipo, chega assim... Caio, melancia, avião.
É, parece o Djavan, né? Lua, estrela.
Isso, é. Síndrome de Djavan.
Bom dia. Logo após, a gente tem uns reflexos do acontecimento, que é todo mundo achando que ele tá louco.
E ele realmente tá louco, né?
Não, ele realmente tá louco, tá bem chato. Ele tá chato, na verdade, pelo amor de Deus. Quantos anos
ele
tem?
Não, ele é chato.
16.
Meu Deus do céu.
Mas é uma...
Ah, cara, ele é um adolescente, é aceitável ele ser chato. Olha o Caio, a gente aceita ele.
É verdade.
É verdade.
Ah, ele é chato, aquele chato mimado, assim,
pro problema da classe média, né?
Mas olha só, ele acha que o ponto bom disso tudo é... do trabalho dele, ele não precisa mais... Olha, cara,
é muito legal.
Mas daí ele fica pirado, né? Ele começa...
Tem uns sonhos malucos. Ah, o sonho é maneiro. O sonho que ele tem lá é...
Não só o sonho. Ele começa a ficar isolado em casa. Ele começa a morar dentro da garagem, lembra?
Nossa, tem isso?
Sim, porque ele tem medo que o bicho esteja perseguindo ele. Aí ele começa a ficar incômodos onde ele pode ficar tipo de costas pra porta. Aí ele se muda pra garagem com um monte de cobertor e o notebook dele. Aí ele fica jogando o dia inteiro e é só isso que ele faz.
É, ele fica jogando
o
dia inteiro.
O que eles escrevem é meio que ele entra numa depressão. E é isso, a depressão, né? Não tem como... Aqueles sintomas básicos, sabe? Tipo, se afasta de todo mundo, isola, não quer sair de casa, não quer fazer nada, não trabalha, não vai pra escola.
É que parece uma mistura também com o síndrome do pânico. Aquele negócio de, tem alguém me perseguindo. No começo do capítulo 2, a gente tem o suposto retrato falado da criatura que ele viu, né? Que parece só um cara normal, sei lá, comendo um polvo.
Inclusive, ela difere de todas as outras fotos do livro, né?
Isso.
Ela parece totalmente feita no Photoshop, assim.
É porque ele não consegue sossegar, né? Daí
é que,
os
na verdade,
pais
é um
dele
retrato
pra...
falado, não é uma foto, né, Caio? Mas é que é engraçado. Imagina o cara que é o cara que faz o retrato falado. Então, como é que era a criatura?
Sim, você já comeu sushi? Já comeu polvo? Então, imagina que ele tá comendo um polvo. E é isso, cara. E olho preto.
Não, mas eles só fazem esse retrato falado também porque ele tá tão, tipo, na loucura que os pais dele falam assim, vamos fazer alguma coisa, vamos chamar os policiais isso. aqui então e, tipo, fingir que tá tudo bem. Tanto é que o cara, tipo, ele termina o desenho e vai entregar pra ele, assim. Tipo, tá, mas tu não vai precisar disso pra investigação?
Ah, é verdade.
Tu tem razão. Você é um maluquinho.
E a gente parte pra aquela faxina na casa do avô. Onde a gente já comentou, né? Que tem um desprendimento do pai e da tia lá, tipo, whatever.
É, todo mundo quer jogar fora as coisas, né? Não, fala, dane-se a história do avô.
E aí o guri acha mais 5 fotos. E daí é de novo um bebê voando.
Isso.
Uma guria numa garrafa, que eu achei até legal. Não.
Achou legal?
Eu achei legal, porque comparado com o cachorro com cara de homem, tu viu essa merda? Até ele comenta que isso aqui é uma montagem
realmente.
E uma pessoa que se contorce, que daí não tem nada de estranho, né, gente?
Não, mas ela... Pior que nessa hora ele vai olhando as fotos totalmente desacreditado, né? Tipo assim, bom, isso aqui com certeza a garrafa tava na frente, a menina tava lá atrás, ele já vai, tipo, dando soluções, assim, de tipo, como aquilo seria realmente uma montagem.
Um James Rand, assim.
É,
tipo,
porque ele tava.
É
pior que ele tava bravo com o vô dele, né? Ele tava bravo com todo mundo, assim. E daí
isso,
ele tava. E tanto é que a briga dele com o amigo dele também foi, tipo, super superficial, né? Também.
Isso,
tipo, eles estavam no telhado lá, o amigo dele falou alguma coisa, vai espirrar. Tipo, foi embora e nunca mais falaram.
Sim, no telhado, empurrou ele do telhado, não teve isso?
Ele empurrou
teve
o amigo.
Teve um negócio
assim. Um empurrou o outro ali, tipo, pô, cara, por favor, né?
Não é por nada, mas eu acho que se a gente tivesse no telhado onde vocês me empurrassem, eu ia ficar muito puto.
Não, acho que depende do quão alto é o telhado, né? E nessa briguinha aí de ver o que joga fora, o que não joga fora, que ele encontra, né, a carta, né, com...
Não.
Um encontro diário,
não
é?
Não. Assim. Primeiro vai pro aniversário dele, onde é uma parada bem frustrante. Chega o outro tio, o ricaço dele, dono das farmácias, querendo que ele vá morar junto com ele e com os filhos.
Ele quer que ele passe o verão lá.
É que ele já sabia, ele falou assim, eu não queria aniversário, mas minha mãe vai fazer de qualquer jeito,
isso.
Porque ela vai querer
que ela quer mostrar
a casa e
é
mostrar o cômodo novo para guardar vinhos que ela fez.
É, e mostrar que ele tá bem também, né?
Aí ele, tipo...
Isso, é.
É, daí ele falando, tá bom, agora eu vou entrar em casa, vou ter que fingir surpresa, vou de bem desanimado.
E ele vê que a tia, que antes não tinha dado nenhuma bola, pegou um livro, ele não tinha achado, pra entregar pra ele no aniversário, porque achou que ele ia gostar.
Ah, é isso?
Ah, ele ganhou um carro também, né, no aniversário, né, ganha a chave do carro, né, o pai dele dá. E daí o último presente é o livro do avô. Agora mesmo que ele não precisava do amigo, né? Ganhou
agora
um
não precisa mais de nada mesmo.
Agora tem um carro, não precisa de amigo.
Aí você resolve muito rápido, porque daí ele vê que é o nome do poeta lá... Aí ele já liga, então, esse livro que eu tenho que ler, aí sai da festa rapidinho e acha
isso,
a carta.
E acha a carta, né?
Daí aí na carta, o que a gente tem? A foto da senhora Peregrini sem braços, né? É incrível, né?
Ela não tem braço?
Ela não tem braço, olha lá na foto.
Não, porque tá de lado, né,
cara?
Cara,
teria que aparecer assim,
ó,
tipo, né?
Mas ele já tinha ido no psicólogo, no psiquiatra?
Né? Já, a gente
já.
Ele
já tá frequentando.
O final do primeiro capítulo e o começo do dois é isso, é tipo, é o psiquiatra. E sobre como chegou num ponto que ele tava indo no psiquiatra. E só repetindo várias coisas pro psiquiatra dar os remédios pra ele, sabe?
É, ele falava que tá tendo sonhos. Ele falava, não tô tendo mais nenhum sonho. Mas aquela noite eu tive o pior de tudo.
Começa a negar, isso. Tipo, todos os sintomas. Tu tá triste? Não. Tá tendo sonhos? Não. Só me dá os remédios.
É, ele fala, né,
pra
que
dormir.
Ele quer falar o que o psiquiatra, ele acha que o psiquiatra quer ouvir, né?
Uhum.
Mas na verdade isso é a relação de um adolescente com qualquer pessoa. Tipo, como é que foi a aula hoje, filho? Legal. Né? Tipo, não é uma particularidade do meu avô morre, eu fico assim...
Aliás, esse psicólogo é o cara mais nice guy ever, né? Tipo,
sim.
Pô, o cara...
O guri caga na cabeça dele e ele,
ele
tipo,
assim,
ainda quer ajudar.
Guy, assim,
e tal.
Vou te ajudar.
É aquele negócio, né, cara? Se ele tivesse procurado psicólogo já antes, né?
Antes do avô morrer, né?
É, as pessoas esperam ter uns problemas. As pessoas esperam ter uns problemas muito grandes. Mas é que é um psiquiatra, no caso, não é um psicólogo, né?
É o psiquiatra. Ele vai falando também da frustração do pai como escritor. Ah, o pai escreve qualquer coisa e tal. Que é o que dá o gancho pra ele...
É, o que eu acho o problema aí é porque... Ele não apresenta antes isso. Tipo assim, ele deixa pra falar do pai escritor bem no momento que,
bem
ele,
no
precisa
momento que ele precisa
justificar que o pai é escritor.
Não, ele fala isso no primeiro capítulo.
Não, mas ele não
ele
é
fala um pouco da frustração, né? Mas ele fala bem por cima.
Ele fala que o pai dele tem projetos de livro, assim, mas que ele normalmente vai escrevendo e vai largando. E que o pai dele gosta muito de observar a pássaro. E é isso. Essa é a descrição que a gente tem do pai dele, assim.
Não, é assim, aí vamos pra uma ilha lá no País de Gales, vamos.
Isso, aí depois parece que tudo vai...
Ah, que dificuldade.
Sessão de RPG, né? E com esse gancho aí da ilha, né, ele consegue...
É praticamente um capitão gancho, né, porque, né...
Pô, que é um puta.
Eu nem cogitava que ele ia pra ilha.
Tipo, não, mas ele tem um motivo, né?
Não, é porque as informações pra chegar na ilha tá na carta, né?
Mas é que o avô dele veio de lá, depois da guerra. E daí ele falou assim, ah, eu queria visitar lá, porque talvez ver o lugar e ver que não existe
a
ideia o orfanato...
É psicólogo, inclusive, né?
Psicólogo é o autor.
Ele acha que o orfanato ainda existe.
É,
aí ele quer ir lá visitar.
Porque ele viu a carta da senhorita Peregrini e ele falou assim, eu quero ir lá falar com essa mulher, então, e conversar e contar que meu avô morreu.
Isso.
E eu acho que, tendo essa conversa, indo até a ilha e ver o lugar onde meu avô viveu quando era criança e todas as histórias que ele me contou, vendo que aquilo não é verdade, vai me fazer melhorar, na verdade, isso, tipo, é bem plausível o motivo pra ele ir pra ilha.
E é engraçado porque ele estranha.
Não, não é.
Ele sabe que a senhorita Peregrini já era mais velha que o avô dele, quando ele chegou no orfanato. Aí o avô dele morreu bem velhinho e tal. Então, na mente dele, tipo, ele estranha assim, meu, mas então a senhora Peregrini deve ser muito velha. É. Muito velha. Ah, mas eu vou lá ver.
É, só que, tipo, o motivo, ele pode ser mesquinho, pode ser, tipo, eu tenho dinheiro, eu não vou trabalhar porque eu não quero e eu não tenho problema mais nenhum na vida pra resolver e eu posso ir pra lá, mas, tipo...
Eu tenho justificativa porque
que é plausível,
todo mundo acha que eu tô maluco,
é.
Né? É mais ou menos isso que ele diz, né? E aí, quando ele com o psiquiatra mesmo, que ele vai conversar e fala sobre isso, o psiquiatra diz que é uma boa ideia e ele...
É, mas é que tipo,
mas
não
isso
é...
é muito, eu acho muito conveniente.
Não é eu vou no museu
não,
de
porque
São
dá
Paulo.
Muito certo,
é
né?
Tipo, eu vou pra um lugar que não vai ter comunicação, que só vou poder chegar de barco, sabe? Tipo, é uma parada assim, muito... Não,
é só
cara.
Porque lá
é meio que forçando
um pau,
a barra.
É,
meio
forjeção.
Não, assim, ele tenta convencer o pai com essa ideia, né?
Ah, tá, entendi. Tipo, talvez ele não desenvolveu muito bem a história dos personagens mesmo. Só que, tipo, pra dentro dos personagens que ele construiu fazia sentido, sabe? Tipo, a mãe dele era toda... Ai, filho, vai lá com o papai. Só que daí no telefone ela tava... Ai, finalmente, vamos ver livre dos dois e não sei o quê. Tipo,
também.
Assim, era conveniente, mas...
Essa é uma das partes que me incomodou um pouco nesse livro. Tem muito detalhe conveniente. É. Coisa que não é contada, aí chega num ponto... Ah, agora vai acontecer isso. Aí, tipo... Para aquele ponto tem o desenvolvimento conveniente dos personagens.
E aí a gente vai para a ilha.
Cheia de névoa, com poucas pessoas, né? Um pub, uma baía, igreja. E é isso aí, né?
E um telefone.
E um telefone no pub,
na frente.
Ah, o que ele ligou, né? Aquilo foi legal que ele ligou antes, tipo... Ah, só tem um telefone na ilha. Liga pra lá pra tu marcar...
Reservar
algum lugar pra dormir. Aí ele falou que ele ligou. Aí, ah, uma barulheira, não sei o que, buraco do padre dele. Buraco do padre? E aí daí começou a dar um ruim, assim, na ligação e desligou. E, tipo, ele ficou sem saber o que que era, ficou bravo, não conseguiu falar com ninguém. Daí ele chegou lá e descobriu, assim.
Eu achei muito legal o porquê do nome do lugar. Vocês lembram do porquê?
Sim, era pelos judeus que se escondiam
não.
Lá, não eram
não.
Os padres.
É...
Isso. Era isso. Mas depois as crianças do orfanato usavam esse buraco pra ir por baixo da terra pra sair de um lugar quando eles queriam fugir. Quando ele tava,
é que
ele
mostra, na verdade, elas fazem isso uma vez, né?
Fazem isso com ele, mas parece que é uma coisa até combinada. É combinada, ela joga fogo no pub, o cara, oh, eu vou apagar o fogo, e eles entram no buraco.
Mas não tem muito o que a gente falar nessa ilha, né? Porque ele chega e é exatamente isso que o Caio falou.
Ele chega e vê que não tem nada.
Não tem nada. Né? Ah, não, ele só pergunta, ele vai procurando perguntas sobre as pessoas, sobre o orfanato.
Isso.
Aí ele chega no...
Ainda
ele dá uma baita volta. Aí ele chega, eu acho que no peixeiro, que tinha do lado do bar ali.
Isso mesmo.
Aí ele pergunta assim, ah, tem um guia, não sei o quê. Aí o cara chama o que aparentemente é o filho dele. Ah, vai lá mostrar ele pra esse guri, porque ele vai pagar. Aí ele sai, ele encontra um amigo, aí eles tiram palha do cara e tal. Aí eles começam a ficar ali conversando, aí ele cobra assim, tá, e aí, a gente não vai lá.
Eles chegam na metade, eles chegam numa casa, né? Ó,
eles têm
ali,
medo,
ó,
né?
Vai olhar.
Isso.
Aí ele entra.
Cheio de ovelha.
Tipo, o que que tem lá dentro? Merda. Daí ele entra. Era merda de ovelha, tipo, ele entala, assim. Aí quando ele sai, ele fala assim pros guris, tá bom, muito engraçado, né? Agora, vamos continuar?
Aquele lugar lá, que é escondido e tudo mais, geral tem medo de ir, parece. Deu a sensação, assim, que as crianças... Os caras que estavam como guia não estavam também muito afim.
Não, parece que é o lugar do folclore do local, assim. Isso, é. Tipo, é aquela casa assombrada.
Então. É, a casa assombrada ou a casa abandonada.
É, e tanto que ele vai, aí ele chega na casa, ele vê que ela tá toda em ruínas lá, vê que tem roupa velha, entra lá na casa, vê que não tem nada e volta frustrado. Assim,
frustradão, aham.
E aí chega um negócio que até eu achei legal, porque daí ele tem uma conversa bem sincera com o pai quando ele volta, né? O pai dele vai brigar, vai falar com ele, e aí ele vai falar que, tipo, ah, o orfanato, ele achou o orfanato em ruínas. E aí ele começa a falar que bem do vô mesmo assim, e o pai dele fala que da desconfiança que eles tinham do pai ter uma mãe, do avô
ter uma mãe. Apresenta, né? E ele fala, tipo, ah, o teu avô não era uma tão boa pessoa, que aí apresenta lá que...
É, tipo, acho que tu já tem idade pra ouvir agora.
Isso, que daí ele tá, que teu avô foi embora, enquanto me deixou aqui na vestido de... Mostra a foto do coelho, né?
Aí a criança fala pro pai, tu tá falando isso por causa daquela história do coelho, isso, porque parece que é uma piada da família,
parece,
né?
Piada da família, exatamente. E aí ele fala que não, porque ele saiu e ele não vivia em casa e ficava fora por tempo e tudo mais. Então mostra toda essa distância que existia entre o avô e o pai do... Qual é o nome do personagem principal? Você lembra? Qual é o nome? A gente tá falando várias... O cara, ele,
merda,
ele,
né?
O rapaz...
Uma hora de podcast e a gente não falou o nome do personagem.
Jacob.
Aí tá no terceiro capítulo, tá discutindo o livro e o nome do personagem principal passa assim...
Mas é porque a gente, em nenhum momento a gente é levado a gostar do personagem principal. A gente é levado tipo, a ter pena.
Pena mesmo. Não tenho, cara. Eu só quero que ele ache... Para pensar comigo. O livro tem 12 capítulos. No sexto, ele encontra o orfanato. Tipo, a história vai começar agora, sabe?
É, exatamente.
Tipo, chegou na metade do livro, a história ainda vai começar, tipo... Eu não acho que os personagens que ele apresentou até agora vão ser usados. Assim, o pai vai ser usado, o psiquiatra.
O amigo dele.
O amigo, eu não acho que vai voltar.
Nem o velho, o cego.
Ah, o velho vai.
Mas talvez por isso que é uma série, né?
Isso, tem isso, né? É, mas é que é uma obra, vende como uma obra fechada. Sempre o primeiro livro é uma obrinha fechada, né?
Eu lembro da pesquisa que eu fiz pro primeiro episódio, esse livro, inicialmente ele era uma obra fechada.
Aí nessa parte do livro tem a parte que ele encontra o museu e aquele Neandertal lá.
Ah, isso é louco, né, cara?
Essa parte do museu a gente deu um pulo, né? Porque ele e o pai dele, eles passam lá quando eles chegam na ilha.
Isso.
Aí eles entram rapidão, só pedem informação e vazam. Aí depois, eventualmente, ele volta lá. Aí ele fica lá um tempão olhando as paradas e tal.
É, quando ele visita o museu que ele encontra, que ele vê essa criatura, né?
É que ele foi no museu pra falar com o curador do museu.
É que
o único cara que tá lá, não sei se é o curador do museu, pra ver se ele tem alguma informação sobre o
orfanato. A época lá que o avô dele morava.
Isso, ele fala que ele tem um tio, vô, sei lá, alguém
um avô,
lá.
Og. Eu lembrei porque é igual do livro Jogador número 1.
O cara muito velho lá que vai lá e fala da... Que aí o velho apresenta, né? Fala da... tinha as crianças malucas.
Eles vão jantar lá na casa do velho maluco.
É. Ele conta que explodiu a bomba e no outro dia apareceu um moleque de 12 anos que sobreviveu sem nenhum arranhão. E ele fala, era o meu avô.
Era o meu avô. Tipo, pô, isso aí eu achei bem maneiro, assim. Só que daí meio que fica estranho, né? Tipo, morreu todo mundo. Só que pelo que ele descreve ali, as crianças do orfanato não eram nem um pouco bem vistas na sociedade ali, né?
Não, eles viam eles como, tipo, completos estranhos, porque eles moravam lá do outro lado da ilha, era difícil chegar, e eles só iam buscar de vez em quando os primeiros.
É, assim. E pra eles a questão da religião também, né? Era tipo um orfanato de crianças judias refugiadas.
Mas aí, com esse rapaz aí que leva pro
esse
avô, ele mostra lá o tal do velho informal lá. Né?
É, ele encontra aquele... Eles falam a história que eles encontram no túmulo lá.
Homem de Cairo.
Isso.
Isso, mas eu achei muito legal, porque como tu falou, a ilha tem a própria folclore local. E, tipo, não é uma coisa que difundida, assim. Tipo, o cara vem de outro país porque eu vou naquela ilha pra visitar... Aquela maluquice. Não, ele faz, tipo...
Porque ninguém sabe nada sobre a ilha.
É o pássaro. Não, sabe do pássaro que leva o pai.
Não, até deram um hobby pro pai, tipo, pra ter um motivo de separar o pai do filho, né?
Isso.
É realmente bem conveniente, né?
No dia seguinte, aí ele tá indo pela primeira vez ao orfanato lá, que ele fala com o pai dele. Aí ele dorme. Daí no dia seguinte ele acorda e tem um pássaro gigante no quarto dele. E ele fica meio naquela, tipo...
O
que tá acontecendo aqui?
Quem dorme de janela aberta?
O que tá acontecendo?
Esse é o ponto, ele não dormiu de janela aberta, a janela tava fechada.
Imaginei um pássaro com mãozinhas, tipo, pousando assim no coisa da janela, abrindo, tipo, com as mãozinhas.
Aí ele fica naquela, o que que tá acontecendo? O que que se passa no gigante?
É um peregrino.
Falcão peregrino.
Peregrino.
É o nome da... Ele é a ave mais rápida.
Aí quando ele chama o pai dele, aí o bicho vaza louco.
É, mas daí o pai dele vê as penas, ele sabe assim, meu, esse é o falcão peregrino, não sei o que. É bem difícil.
O pai dele ainda que apresenta
é bem, tipo, bem difícil ele se aproximar de humanos e não sei o que.
Ele não é comum nessa região,
tipo,
não sei
o pai dele tá me cagando completamente com a história dele. O cara vai lá e ele tá de...
Passarinho.
O pai veio ter me matado, ele ter furado meu olho.
Ele é uma ave de rapina, né, cara? Tipo assim, né?
Não, tudo bem.
Não, é
meu,
tudo
o falcão mais cuzão da face da Terra entra no quarto de uma pessoa de noite só pra bicar o olho dela.
Pra cara, tipo, fome, cara. Fome,
o cara tava dormindo com o olho aberto.
Não,
é muito cuzão mesmo.
E aí a gente tem o capítulo 5, onde ele decide realmente ir no orfanato.
De novo?
E lá no orfanato ele começa a explorar, né? Porque né, ele tinha demorado pra chegar da última vez. E aí chega ali a parte que daí ele começa a procurar, acha mais fotos.
Ah, no quinto capítulo eu também já tava achando que o vô dele era louco, que era tudo mentira,
sim.
Que era
porque, pô, cinco capítulos,
trauma assim. Mesmo. Eu achei assim, meu, esse livro vai ficar muito top, porque vai mostrar que na verdade era um trauma mesmo, era tudo mentira.
Mas esse negócio do trauma ia ser um... Pô, dá uma puta história.
Mas, cara,
ia ser muito bom.
É o meu trecho preferido do livro, porque ele chega numa cama velha, nisso que a Day tava falando do trauma ali. Ele deita e ele fala assim, cara, eu tô sofrendo por uma história que não é minha, isso. Do meu avô, e eu não tenho quem eu desabafar essa frustração.
Porque ninguém acredita também.
O meu avô pelo menos tinha, ele foi pra guerra e desabafou nos nazistas, e eu tô sofrendo por uma história de 60 anos atrás,
isso.
E eu tô aqui, eu tô longe de casa, tipo, eu não tenho o que fazer, e aí que ele começa a chorar e dorme no... Que eu achei o melhor capítulo, né?
Cara, nessa parte que ele dorme na cama, eu levei um, sei lá, um desânimo absurdo, porque eu pensei, não, agora vai acontecer alguma coisa, ele vai dormir, ele vai acordar
no
orfanato, né? Tipo, ah, beleza, viajou o tempo, sei lá, blá.
Eu só consegui pensar, ele deitou nessa cama suja, cheia de poeira.
Eu também tava pensando
nisso. Que nojo.
Não, e quando que tu ia dormir num lugar desse? Quando, cara? Nunca?
Aí ele acorda e não aconteceu nada, tipo,
mas
tudo igual.
E o negócio do baú eu achei muito legal, porque imagina tu vai em algum lugar... Ah, tem um baú, tá fechado. Fudeu. Porque tu não é tão simples assim, ah, eu vou estourar um cadeado. Não é Hollywood.
É.
O cara vai estourar um cadeado, vou pegar aqui um pedaço de madeira, vou bater e vou estourar o cadeado.
Nossa, essa parte foi tensa.
E aí tu fica
daí,
assim,
meu...
caraca, como é que ele vai abrir essa porra? E aí, tipo, vou jogar o baú do segundo andar.
É, legal.
Estoura o chão e cai lá embaixo, lá no porão.
Meu,
lá. Pô,
que merda.
É engraçado, né? Porque essa pessoa não curte tanto... Sabe? Porque eu não sei vocês, mas eu imaginei de cara aqueles baús de madeira.
Sim, de ferro, né?
É, pode ser também, mas eu fico imaginando se é possível que as pessoas imaginem baú mais recente, sabe? Tipo um cofre.
Sim.
E ele fala algumas vezes, ah, tem um baú cofre, não sei o quê. Aí a pessoa imagina um cofre todo de aço. Aí eu fiquei pensando, nossa, se posso jogar um cofre.
É, cofre não tem como. Né?
Só
sorte que
o chão.
Sorte que era da Segunda Guerra, né, cara? Tipo, devia estar frouxo já, né? Assim.
Mas é bacana, porque é uma parada que não é tão simples, né? E o legal, isso é um negócio legal, o autor. Ele deixou bem claro que era um negócio difícil, não é tão simples
deixou,
assim.
Deixou, foi legal. Que ele tenta primeiro,
tenta,
bate.
Não consegue, bate. Daí ele fica já desesperado, tipo, pô, o que que eu vou fazer com esse negócio? Eu pensei assim, meu, ele vai abrir esse negócio e não vai ter nada dentro disso.
Eu fiquei imaginando isso também, cara.
E das fotos desse baú, tá as fotos que a gente comentou no primeiro episódio.
Isso.
E as duas, uma menina com dois reflexos e aqueles dois palhaços, um botando uma fita na boca do outro, bem bizarro também.
É, essa. Sim. Que é aqueles que estão
atrás. E tem o garoto do que eu achei legal, que é o garoto cheio de abelha.
Ah, sim, é legal. Uhum,
achei maneiro, ele tá com óculos. Mó louco.
É pra não picarem o olho dele.
Essa parte que o Caio falou sobre ele tá pensando como que foi o vô dele, porque ele tava sofrendo, acho que uma das melhores partes mesmo, que a gente leu até o capítulo 6 ali, porque é bem, ele fica pensando, né, tipo, como que era meu avô vivendo aqui? Será que essa cama era dele? Será que isso era dele? Será que ele acordava e pensava nos pais dele? Ele soube como que os pais deles morreram?
Um
porque,
choque,
tipo, né? Os pais dele ficaram lá, né? Eles foram pegos, tipo, pelos nazistas.
Sim.
E sofreram. E, meu, essa parte foi bem...
Ele pensa assim, ah, isso não é do meu avô. Isso aqui pode ter sido uma outra criança que foi morta, incinerada aqui nesse mesmo lugar.
É,
isso, porque tá,
assim,
o orfanato tá meio destruído também,
ele,
né?
Ele começa a chorar mais e pensar em cada vez mais coisa ruim até ele chorar e poder desabafar.
Sim.
Tudo aquilo que ele tava sentindo, toda aquela angústia, todo aquele horror, assim. E é esse, acho que é o momento que tu se sente mais próximo do personagem, né? Que é o momento que ele mais tem empatia também pelas pessoas, né? Tipo...
Pela primeira vez, né? Ele não é um babaca, né?
Pela primeira vez ele começa a refletir mesmo sobre...
Entender, né?
Sobre algo que aconteceu de verdade, que apesar de ser um livro de ficção, ele retrata fatos que realmente aconteceram, né? Tipo, dessa questão do nazismo e tudo.
Como perseguição, então.
É, como teve lá no que a gente leu da mão esquerda, né? Que também teve referências, né? Uhum. Esse aqui também teve. É engraçado ver como bastante livros eles batem nessa tecla,
é que
né?
É um fato histórico muito forte.
É que nos Estados Unidos é muito relembrado o nazismo, a Segunda Guerra, né? Tipo assim, é até incansável a quantidade de mídia que tem que retrata.
E aí o livro começa a ficar legal, né? Começa a
ficar eu não diria legal, mas ele fica interessante.
Ele começa a te dar novas esperanças.
Apesar de que...
Tarde, cara, tarde.
É, demora, né? Pô, são 5 capítulos pra poder
começar
a engrenar.
Porque tarde, porque ele ainda vê um monte de crianças rindo dele, lá embaixo, caído. Aí ele acha a foto da menina de fogo.
Rindo não, ele pergunta, é você...
É porque as crianças acham que é o avô dele lá embaixo. Porque...
Tanto que a menina chega perto dele com a luz lá
com a luz.
De fogo, né?
E ele começa a perseguir ela. Ele vai, segue, dela, né? pântano.
O avô dele também é outro personagem que a gente também não
lembra
o nome.
Eu tô tentando olhar aqui o nome do avô.
Jacob avô.
Jacob avô.
Você tá também muito extensa essa parte dele seguindo a menina no pântano?
Não, demorou pra caramba, né?
Eu achei desnecessariamente grande.
Ah, e ela pisava nas pedras certas e tipo...
Na verdade, isso é pra denotar o poder dela. Porque ela tem o poder do calor. Então tá um pântano. Só que, tipo, se tu chegar com um negócio muito quente, ela secava os lugares onde ela pisava.
Meu, gordo, isso eu não lembro disso, mas se
mas
foi
legal
isso,
essa parada, gordo. Não tinha parado pra pensar que era isso.
Foi essa interpretação que eu tive, porque fala que a menina ergue uma bolinha de fogo. Aí tá, o poder da menina é, sei lá, é controlar calor ou chama, não sei. Aí o que dá a entender é que ela tá andando no meio do negócio do pântano lá e ela pisa nos lugares certos. Parece muito suspeito, tipo, alguém decorar os pontos certos. Parece muito mais que ela seca o chão onde ela pisa. Então ela vai estar sempre pisando firme.
É, eu não tenho conhecimento físico suficiente.
Na verdade,
eu
imaginei que ela fez tantas vezes isso de sair do portal lá e ir pro mundo nos dias atuais que ela decorou, tipo, o caminho,
pode
sabe?
Ser também.
Na minha cabeça, ela nem
que
saiu.
Que é, tipo, algo imaginar, algo elas estão há, sei lá, 30 anos indo sempre lá ver se o Abraham voltou.
Vocês acham que ela saiu mesmo?
Como assim?
Tipo assim, na minha cabeça, ela não saiu. Tipo, ele entrou no delírio e começou a seguir ela, porque ele viu a foto dela. E lá no passado ele encontrou. Mas
sim,
faz sentido, ela ter saído da... Mas como, ela não sabia que eles podiam sair da fenda? Isso não mostra no livro até agora.
Não, eles saíram sim, porque depois é falado, lembra?
É que a Peregrine sai, né? Pra ir lá como o Águia e o Falcão lá pra falar com ele. Pra dar no quarto dele. Só que eu não sabia que as crianças também conseguiam sair pela fenda.
Oxi. Qualquer um consegue, as pessoas são livres pra sair. Por isso que o Abraham saiu. E por isso que eles esperavam ele voltar. Isso. Porque era pra ele voltar e entrar pela fenda normal e sair. Tipo,
então, aí...
É o que ele pergunta, na verdade, o Jacob, quando chega lá. Tipo, mas eu posso voltar? Pode, todos são livres pra ir. Tipo, é o que a Peregrine fala, né?
Uhum. Isso.
Então, aí ele chega no túmulo daquele Neandertal lá que ele encontra. Neandertal é um nome bem melhor, né, pra aquele bicho, né? Ele chega no lugar onde é o túmulo, onde foi encontrado o cara lá, que daí é uma outra foto também de um brilho lá, né, de uma fenda.
Enquanto ele perseguia a menina, ele desce e ao perseguir a menina, ele acha um túmulo lá.
Aí a gente tem o sexto capítulo, que é finalmente, em maioria, no passado, né?
É que, na verdade, quando no final do quinto capítulo, eles voltam, ele volta no tempo e ele nem sabe, né? E a gente também não sabe, né? Ele
volta,
vai lá, entra na fenda, a guria sumiu.
Ele vê merda de cavalo.
Aí ele volta.
Não ouve o zumbido da eletricidade.
Gente, ele sai correndo, meu, preciso voltar lá pro buraco do padre. Lá.
O que é uma inconsequência absurda, né? O cara sai seguindo qualquer pessoa numa ilha, nem se faz dedo, que entra numa caverna.
Aí ele tá perseguindo os guris lá, né?
É que ele perde a menina.
Meu, essa ilha tem que ser muito pequena.
E aí ele chega no pub, e fala que quero ir pro quarto. Aí, cara, que quarto?
Não, ele chega e daí ele simplesmente vai subindo assim,
isso,
a escada. Aí o cara que tá atrás do balcão, outro, tá indo onde? O que você tá fazendo aqui?
Quem
não,
que é,
tô indo no quarto.
Porque, tipo, lá continua igual, eram os bêbados, né? Ele fala assim, tipo, era o mesmo cara.
É engraçado porque essa parte, ela passa uma noção de como o lugar não mudou nada. Um lugar perdido no tempo, assim.
E tem um negócio que ele fala, e é legal isso aí, porque ele fala lá no começo do livro, ele fala assim, como não chega eletricidade lá por cabo, mas eles têm os geradores de energia. E às 10 horas os geradores desligam. Então, quando ele chega na cidade e não tem barulho, ele pensa, putz, já passou das 10.
É.
E ele vai reto pro coisa e vai pro quarto. Assim, tipo,
Já à noite?
Que é óbvio. Só que ele chega lá e aí ele é tosado.
Sim.
Ah, eu aluguei aqui. Não. Pode olhar lá.
Não, e beleza, não, né? Aí, orfanato das crianças peculiares, né? Aí ele sai correndo, chega uma criança peculiar com uma faca pra ameaçar ele. Tipo, rende ele e desmaia ele.
Não, mas é que ele não sai correndo. É que ele arruma treta ali dentro do bar, né? Então. Aí tem um pessoal que já quer perseguir ele. Aí ele dá um zolé ali, aí ele consegue vazar. E daí tem esse negócio da menina pegar ele, botar no canto e falar: quem é você? Ah, eu sou o fulano. Ah, mas abra seus olhos. Aí ele arregala os olhos. Não, seus olhos de verdade.
É porque ele, ela viu, né? Quando ela olhou ele nos olhos, ela já viu que era o neto do... Que ele era igual o...
Sim, igual o Abe. O Abe, né?
O vovô Portman.
Abe. Abe. Ah, finalmente achamos o apelido que chamam ele.
É que é Abe mesmo.
É Abe.
Abe.
De...
Abram. E ela olha, mas ela é toda arisca, né?
Aí eles fogem do... Eles ficam fugindo do pessoal que tá perseguindo ele, né? As crianças acham ele, aí...
Que as crianças estavam indo lá, tipo, comprar pão, alguma coisa assim, né?
Isso. Aí o pessoal que tá perseguindo ele aparece, ele se esconde numa casa. Aí é engraçado, porque nessa parte a gente tem, tipo, a menina do fogo e o menino invisível.
É, porque voltar no tempo é possível. Agora o guri do invisível, ó, beleza, meu amigo.
É? Mas é engraçado, porque daí a gente começa a ver os negócios da repetição do tempo sem isso ter sido apresentado ainda. Porque o menino, ele tem um bloquinho, o menino invisível tem um bloquinho de nota. Aí fala, ah, não, daqui a tanto tempo a gente pode sair, não sei o quê.
Ah, isso é louco.
Não, isso é legal.
Eu achei massa pra caramba isso aí.
Isso eu pensei assim, cara, parabéns ele ter pego essa foto e ter usado nesse, desse jeito, assim, né? Nessa parte do livro, né? Que é dos aviões da guerra da passando, da guerra que eles passando, passam sempre assim, pontualmente no mesmo horário.
E é isso que ele usa pra poder enganar as pessoas, sim, pra poder fazer os truques dele. Né?
É.
Que daí, quando nessa parte específica, quando passam os aviões, todo mundo olha pra cima, e aí eles abrem a porta e vazam louco.
Isso,
é que tem o barulho também, né?
É que imagina, né, cara? Na Segunda Guerra, passa um avião, faz barulho e o cara já se caga todo, já. E agora pode vir.
E aí, cara, essa parte do balcão que ela jogou fogo no balcão, que coisa foi essa?
Esse aqui são dois momentos, né? Ele volta, vai no lugar, encontra os bêbados, daí ele foge, porque os caras vão atrás dele, aí ele encontra as crianças, aí depois ela já... É como se ele já tivesse um plano de fuga, já. Que vai pois pra lá e de lá vai pra esse caminho, como o Caio falou, né?
Mas
tipo,
eu acho...
uma rota de fuga dele, já.
Eu achei bem solto isso, porque, tipo, não tinha motivo pra eles irem lá tacar fogo no bar.
Não tem, tipo, o cara nem amigo dela? Tipo, fala não. Pro cara buscar... É, porque eles se tratam como se fossem amigos. Aí fala, ah, busca
dá,
lá atrás
dá
pra mim.
Dá a entender que sim.
O cara podia buscar lá atrás, eles saiam correndo. Tipo, pra que jogar fogo? Achei muito bizarro.
Pois é,
essa
não
parte.
Entendi. Aí eles tacam fogo, entram ali no buraquinho embaixo do assoalho.
E saem numa rua do lado.
Saem ali atrás e daí eles vão pro...
Mas é pra mostrar que eles são travessos, eles são, tipo...
Nossa,
tá louco,
já foi meio... Isso, foi vivo, né?
Porque, tipo, ela parece muito séria, entende? E ali ela que é a travessa. Só que no resto do livro, tudo ela ali, pelo menos no outro capítulo, ela tá toda séria e tal, traumatizada e tal. O guri, que é o meio que o brincalhão que põe a corda pra galera cair no chão na hora isso. Da corrida e tal.
Daí eles vão pro orfanato e daí
aí
começa
senta
a ficar
que lá,
levemente
senta que lá vem a história,
interessante.
Né? Senta que lá vem a história. A própria Peregrine fala, ó, senta que eu vou te contar
a verdade.
O que acontece aqui?
Aí ela ligou o PowerPoint, abaixou a luz.
Sim, cara.
Deu, e aí ele dormiu.
Eu achei até legal ali, tipo, aquela hora de, ah, caiu a bola fora do gramado. Aí joga a criança que voa lá tentar pegar a bola.
A janta também.
Joga a criança que voa, tipo, vai.
Ah,
mas
é
mais ou menos assim que eles fazem, né?
Solta tipo, ela, né?
Solta ela, tira ela das botas lá de metal lá.
E agora é uma parte bem densa, né? Porque até agora a gente tem, tipo, informações esparsas e agora é, tipo, a informação pra caramba tudo juntinha.
Meu, e aquele ritual lá, cara, não consigo imaginar aquilo ali, cara.
Que ritual?
O ritual quando a bomba explode mesmo. Porque é nesse capítulo, daí ela vai apresentar toda a história pra ele. Ah, aconteceu assim, foi assim, a gente tem a fenda no tempo. Aí
daí
ela fala de todos
jantar...
os continuidades, com todas
as outras fendas.
Isso é legal, isso é legal.
Mas é legal, quando ele entra nessa fenda, tipo, parece que o livro ele muda de cor, né? Ele tava com cor cinzentas, assim, fora.
E volta...
quando ele volta no tempo, tipo, parece que fica tudo colorido,
isso,
assim, de novo.
Isso, também é.
É porque
primavera.
É interessante.
E é tipo... É,
na minha
é
cabeça
legal,
foi o contrário.
Pra mim,
não.
Fica tudo em aquele sépia pra mim quando ele volta no tempo, sabe?
Não, sim, isso sim. Mas o que eu digo é porque ela... Ele faz questão de citar, por exemplo, quando ele tá chegando na ruína, é tudo
neblina,
destruído,
é, tudo lama,
é chuva, é, tipo, o príncipe, tempo fechado e
príncipe tudo mais. Pérsia tinha isso.
E ele ainda fala ainda, porque quando ele, acho que sobe a colina e a casa tá lá embaixo, e aí é tudo cinza, tudo, né? E aí, quando ele vai e volta no tempo, não. É céu limpo.
Não, eu, o que eu acho bem importante que ele fala que quando tá em ruínas, a floresta toma conta da casa. Quando ele volta, a floresta ela tá afastada isso, assim, tá tudo
mais
certinho.
Aberto, tudo mais.
Até porque tem uma guria que controla a planta.
Okay.
Né?
É verdade, não tem isso.
Por acaso, na tua imaginação, quando fica tudo em Céfia também. Quando as pessoas vão falar, dá aquela pausada e aparece texto na tela?
Não, aparece texto na tela. Inclusive, daí tem aquele ponto preto que aparece na direita, sabe?
Não, não tem som, só tem...
Isso! É
o mundo rapidinho, né?
Isso.
Todo o negócio da guria perseguir ele também é porque ela achava que ele era não sei o que lá, né? Acólito.
Isso, acólito.
O que seria o acólito?
O acólito, olha, acólito eu lembro que eu aprendi essa palavra com uma história dos X-Men, que o Magneto tinha acólito, que era tipo pessoas que seguiam ele. Então eu imagino que seja algo assim.
Tipo um perseguidor?
É que acólito
não,
é...
Seria um tipo de... Você é meu
louvar
líder.
Louvar alguma coisa,
né?
Assim.
Você é meu líder.
É que...
Geralmente ligado à religião.
É.
É que dá a entender que tem, tipo, tem a galera que quer matar.
Talvez
o pessoal e os acólitos
contra...
são os seguidores. Quem persegue as crianças e mata.
Talvez eles queiram usar as crianças pra alguma coisa, né? Porque não tem sentido eles quererem matar as crianças, né? Provavelmente eles querem...
Não, porque às vezes pode ser visto como uma aberração da natureza, sei lá, alguma coisa assim.
Mas os acólitos também são, né? Eles têm tentáculos na boca, né?
Sim, é verdade.
Eu acho que eles querem usar as crianças...
É que assim, o que dá a entender é... O avô do cara foi morto por um acólito.
Tipo, quantas historinhas vocês já viram que é tipo... O vilão é um humano normal, mas que ele usa minions que são todos monstros pra matar outros monstros, assim, sabe?
É, pode
tipo,
ser também.
Porque ele controla. O que importa pra ele é, tipo, controlar aquilo. Isso. Não necessariamente...
Acho que não faz.
Ser o contrário,
exatamente,
sabe? É. Tipo, porque vilão de... Não tem uma lógica muito aprofundada.
Ah, eu espero realmente que tenha uma lógica aí. Sei lá.
Ah, eu acho legal porque também quando vai na... Ele volta pro passado, tipo assim, o livro não tinha personagem mulher quase nenhum, assim, né?
Só tinha não
mãe
tem,
dele,
né?
Só tinha a mãe dele.
A
e ainda fica pra trás.
A menina que aparece e agora
trás.
A peregrine, né?
Aí agora que ele voltou no passado, aí tem a figura central dessa mãe peregrine que tem... E aí tem, pode ver que a maioria das crianças ele é mulher, né?
Ah, e as crianças ali, os poderes aparecem, começam a aparecer os poderes, né? O festival de poderes lá, quando tá mostrando lá.
É,
né?
Os X-Men, né? Entra a musiquinha assim,
isso.
E começa a mostrar as crianças brincando. No filme dos X-Men mostrava jogando basquete, cada um
isso,
com seu poder.
Exatamente.
Aí,
ele jogando, sei lá, jogando bola, né?
É,
a bola vai longe, né? Aí a menina vai voando.
Pega a bola lá, tio! Não tem? Mas tipo assim, é um negócio assim, tipo, pô, tem uma guria que controla a vegetação. A bola entrou na parada. Por que tu já não manda a guria? Por que tu tem que mandar a menininha no balão, tadinha? Cara, essa guria sempre tem o risco de sumir.
Sumir pra
deixa,
ver,
velho. Deixa a foto dela ali,
não,
cara.
Mas ali...
Vai que vem uma pipa e faz um talho.
É?
E aí já...
Corta, né?
Meu, pois é, ela tá subindo assim, enrosca num galho e... Flap. Ai, meu Deus.
Ou tá outro.
Perdemos a menina.
Tá o menino invisível empinando pipa. Ninguém viu ali. Pei! Varou o cerol. Meu.
Não, mas ali ela explica ainda. Ela fala que as crianças perceberam que tinha alguém diferente ali. Eles estavam querendo se aparecer. Tipo, estavam querendo cada uma suas habilidades.
Isso no livro... as crianças são bem crianças no livro. Isso é legal.
Tipo assim, tem um menino lá novo. Tipo, daí tava todo mundo meio abobado, né? Uhum. Tipo, olha, eu consigo
tipo
fazer
assim,
isso, consigo fazer aquilo.
Eu não acredito que você tá aqui invisível pelado na frente da visita. E ela fala pro cara que tá ouvindo a conversa deles.
Esse capítulo, quando ela explica tudo da fenda do tempo e tudo mais, é um capítulo que eu achei bem interessante porque tu vê que algumas das crianças lá, elas têm aquela... Acho que é mais a menina do fogo mesmo. Ela tem aquela...
Ela é mais
não,
velha também, né?
É, mas tem outras pessoas também que
não,
falam assim,
não é mais
tipo...
Velha.
Pô, como é que ela fora... Como é que continuou? Porque eles ficam vivendo...
Curiosidade, né?
Eles ficam vivendo o mesmo dia sempre, né?
Eles têm 70 anos, 80
isso,
anos.
É, tipo, ele até pergunta assim, meu, como que tu sabe o que vai acontecer agora?
Isso.
E depois ele assim, é porque isso aconteceu ontem,
anteontem,
todos os dias,
né?
Durante 20 anos, assim.
E essa é uma das histórias de viagem no tempo mais clássicas que existe, né? Por ficar vivendo o mesmo dia sempre, assim.
Mas eu achei legal o conceito de, tipo, ter polos no mundo
que, fala,
que as, vendo, essas mulheres aves comandam, que elas travam no tempo. Pra proteger essas crianças, assim.
Mas é muito bom porque é pra proteger. Tipo, a gente vai ficar nesse tempo sempre, porque existem pessoas que caçam essa. Pra dar a entender, né? Os acólitos ali. Que caçam as crianças e assim é uma maneira de a gente proteger, porque fica nesse lugar aqui, vai ficar separado.
E a bomba atômica
mesmo,
também, né? Não tem como sobreviver depois daquilo.
Isso, também, né?
Ah, e é engraçado, porque a gente já leva, a gente já é direcionado a quem possivelmente é o vilão. Porque quando ela tá mostrando umas fotos dela assim, ela fala, ah, esses aqui são os meus irmãos. Ah, eles eram meio merda.
O irmão dela.
Mas ela tem inveja de um, né? Ela tem inveja de um.
Não, não é inveja. É porque tipo, eles o eram irmão mimados. Dela. Isso, os irmãos delas eram muito mimados. E daí ela fala que eles cresceram, eles não eram muito boas pessoas.
Mas eu achei um tomzinho de inveja ali nessa. Quando ela fala.
É que daí ela
assim,
também fala que também.
Tipo, ah, eu era mais nova, mas daí eu não era mais a mais nova porque. Tipo, parecia que ela era mimada e aí quando chegou, porque são dois meninos, né? Uma coisa sim. Assim. Aí eles passam a ser os queridinhos e tudo mais. Você acha que eles são adotados? Os que também tem uns queridos.
Ah, isso não. Acho
é que na verdade não existe, não é uma família, né? Eles são é tipo uma escola.
Ela fala que só mulheres têm o dom.
Tem
são
o dom de
a,
ser
cada
passarinho.
Uma é uma ave, né?
Só que eles insistiam em ir pra lá também, tipo, pra escola.
Sim.
E eles, só que eles não tinham.
Eles não eram mulheres, especiais,
é.
Digamos.
E outra coisa também é que ele, quando ele conta, né? Ele conta que o vô dele morreu lá, só que ela decide não contar pras crianças, né?
Mas a outra fica ouvindo na porta.
É, que era que ela era apaixonada, né?
Eles tinham um casinho ali, né? Só que daí eu acho bizarro se ela acabar ficando com o Jacob, assim, porque, né?
Meu, mas já é levado a crer que isso vai acontecer.
Cara, mas é, tipo, quem assim, é Peregrini?
Não!
Não!
Gente!
Mas é praticamente a mesma coisa, a guria de 80 anos vai ficar com o menino.
É verdade.
Só que eu achei legal porque eles têm 80 anos, mas eles têm mentalidade. Eles não cresceram de mentalidade. Eles não ficam maduros, eles ficam crianças
eles,
todo dia.
Eles sempre estudam, né? Eles ficam mais.
Nossa, não, imagina que estranho amadurecer a mentalidade no corpo de uma criança.
Isso, é, tipo, isso que é bizarro, assim, né? Só que daí, tipo, com certeza eles vão ter um casinho. Isso que ele tem 16, ela tem. Ah, ela é mais velhinha.
Ela tem 14.
Né? É, ela é a mais velhinha dali.
Não, ela é mais nova que ele.
Não, mas ela é a mais
mas
velhinha
ela
dali.
É nova.
As duas crianças têm. O avô dele tinha 12 quando foi pro orfanato.
Sim.
E ela era casinho do avô, né?
É, e a outra pergunta, sim, né? O que o avô dele tinha que tava no orfanato? Por que ele foi pro orfanato, né?
Sim.
Se só aceita crianças peculiares, ele é a única criança não peculiar, ou ele tinha
pois
valor
é.
Peculiar e ele também tem um
problema. Dá pra entender que ele tem alguma coisa e o Jacob também vai ter alguma coisa, né?
Eu fiquei me mordendo isso o tempo todo, depois que a descoberta tá, tipo, é real esse negócio dos crianças peculiares. Qual é o poder do avô dele?
Talvez algo nos olhos?
Talvez.
É que, tipo, pode ser um poder.
Não, pois é, meu Deus do céu. Talvez seja alguma coisa nos olhos, tipo, visão perfeita, por isso que ele tinha tantas armas, porque ele atirava muito bem, porque ele tinha...
Nossa,
que negócio nos olhos, meu Deus do céu.
Não sei, que pode ser algum tipo que não é aparente, que nem a Peregrina tem do tempo, ele pode ter alguma coisa assim, entendeu? Alguma
tipo
coisa
assim,
subjetiva, que
ele
é, tipo,
pode ser o encontrador
mental,
de fendas. Pode ser o cara que encontra as fendas.
Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, a gente fecha, então, que esse capítulo acaba mostrando as imagens e a explosão da bomba, que eu acho que o grande evento.
Sim,
né?
Que não é atômica.
Daí,
não é atômica.
Depois ele volta pra casa.
Não é atômica, senão acho que a ilha é toda...
A ilha ia ficar radioativa, né?
Não é atômica, não é uma bomba atômica.
Eu falei, acho que era uma bomba atômica.
Nossa, que drástico.
Tipo, eu achei muito genial, tipo assim, o jeito que o autor descreveu, tipo, como o Jacob se sente, sabe? Porque daí todas as crianças já estão acostumadas com aquele evento, que elas veem aquilo há 20 anos. E daí elas ficam todos empolgados depois de jantar, que tinha o jantar. Só assim, ah, vamos levar ele pra ver, por favor, Peregrino, por favor, por favor, por favor. Aí tipo, fica insistindo e tal, e daí eles pegam e saem pra assistir o evento. Aí tá lá e ele começa a descrever, ah, tá, tava toda noite, daqui a pouco vê um ponto. E o Jacob, ele entra em pânico, ele tipo se ajoelha e tu sente aquilo,
que
sabe?
É,
imagina,
tá
tipo,
nervosão.
Ele pega, ele se abraça com o joelho assim, fica no
é, tipo,
chão.
Tipo uma posição fetal sentado.
Vai ser tipo, meu, não tenho o que fazer, tipo, eu vou morrer. E, nossa, eu fiquei pensando, meu, cara, que horrível, né? Assim, como eu falei, né? Tipo, coisas que aconteceram mesmo e que acontecem.
Porque, apesar de ele saber, porque ela já tinha falado que era uma fenda
era,
e tudo mais,
que não ia
acontecer nada e tal, ele fica...
aterrorizado.
Nervoso.
É,
acho
tipo
que
assim, eu achei que também, o né? Autor tem umas ideias muito legais. Tipo assim, a ideia que ele botou, assim, de... Tem um Michelangelo de mato, de grama... Com o dedo certinho, assim, pra onde a bomba vai parar o tempo e vai rebutar, assim. Tipo, isso eu achei uma ideia legal.
É uma ideia cinematográfica.
O jeito que ele escreveu, eu não gostei nem um pouco, assim, tipo...
Eu achei muito confuso. Um ritual meio
não,
maluco.
Tipo assim,
não,
tudo bem. Até isso. Porque, tipo, a parada que é mórbida, que é horrível, quando tu vê todo dia, ela passa a não ser mais estranha pra ti, né? Começa a ser a brincadeira do dia.
É, mas...
Só que, tipo, a reação dele de ficar tão abalado assim, tipo...
Porque ele já sabia, né? Esse é meio estranho, né? Ele já sabia que ia voltar no tempo.
Se ela ainda não tivesse contado pra
tipo,
ele...
Ele não sabia quando ia voltar no tempo, ele não sabia se eles iam, a bomba ia atingir,
mas
tipo,
ela
não
sabia
sabe
que eles
funciona.
Viviam, ele sabia que eles viviam ali faz 70 anos já, tipo...
Mas ele não quer dizer, tipo, por dia... Ele não sabe como funciona o poder, tipo...
Podia morrer
eu podia chegar lá, tipo, a bomba atingiu o chão e dar um clarão.
A bomba
e...
explodiu, tu tá sentindo calor e de repente tu volta.
É, tu não sabe, né? Tipo, não sabe em que momento aquilo ia parar.
É.
processo de pegar várias fotos e juntar para uma história, vocês acharam que ele foi muito criativo, assim?
Não, eu achei que ele conseguiu um bom processo.
A ideia eu acho muito bacana, só que ficou muito... Tô falando de outra pessoa, toma uma fotinha dela. Eu esperava que ele fosse brincar um pouco mais com as fotos. Eu não sei como é que vai acontecer daqui pra frente, né? Mas, por exemplo, pegar uma foto e fazer tu voltar nela pra... Que tem coisa naquela foto que não...
Que a gente não viu
que a gente
antes,
não vê, que... sabe? Tipo, tu fala assim, e tem aquela foto lá do pai vestido de coelho. Beleza, aí tu vai lá, olha a foto...
Mas talvez
mas
tenha,
aí quando
né?
tu volta depois e tu
talvez
vê
depois
que...
ele fala assim, naquela foto tinha alguém lá atrás olhando pro guri. Daí,
eu acho que ele podia brincar mais com a foto, porque
tipo
a
assim,
foto acaba sendo só um...
Até o momento, isso mesmo, até o momento as fotos não influenciam em nada.
Não, elas estão só pra, tipo, mostrar... Parece assim, toma aí pra te ajudar na tua imaginação.
Tipo assim, a Peregrine, a Peregrine foi mostrar fotos pra ele e aí tem as fotos no livro. Tipo, não teve nenhum, até agora não teve nenhum momento, tipo... Uma pista que estava em uma foto de alguma coisa da história.
Talvez venha a ter, porque seria, eu acho que, o ponto mais interessante de tu mesclar as duas mídias, né? A escrita e a imagem.
Mas a ideia de criar um novo universo, assim, usando monstros, eu achei bem criativo, na verdade.
Eu achei no contexto.
Tipo, eu achei que não tem algo parecido, sabe? Na questão de juvenil popular, assim...
Tu diz em que aspecto?
Tipo assim, a nível Harry Potter, sabe? De universo. Tipo, Harry Potter, magia, Percy Jackson é grego, é, sei lá o que é de outro, e esse daqui é tipo um monstro, sabe? Não tinha algo assim no mercado.
É, eu não sei porque daí eu também não...
Também não tem conhecimento para isso.
Eu acho que eu concordo mais ou menos. Ele conseguiu criar um negócio que não tem até então. De um modo que não tem até então, pelo menos.
É.
Mas eu achei que foi... Do começo do livro até o quarto capítulo, eu achei muito fraco. Tipo, a narração é cansativa, assim. Os personagens são...
É que eu acho que o maior problema foi o personagem principal, ele não te... Tu não acha legal seguir o pensamento dele.
Sim, ele é desinteressante, assim.
Sabe? Eu acho que seria talvez mais legal a história se cada capítulo fosse do ponto de vista de um outro personagem. Assim, a entrada na ilha é do ponto de vista do pai dele, sabe? Tipo, mostrando a empolgação do filho, o pai vendo a empolgação do filho.
Se o mesmo livro fosse escrito pelo John Green, talvez fosse mais...
Porque se o Ransom Riggs quer passar... O personagem ser babaca, porque a conclusão que todo mundo chegou aqui é que o personagem é um babaca.
Que o
dele
era legal e ele era um babaca.
Que se ele queria isso mesmo, não, eu quero que o leitor, nesse primeiro momento, ele chegue à conclusão que o personagem é um babaca mesmo. Talvez isso faça parte do arco de construção do personagem, né?
É que o negócio é um personagem, convenceu o leitor que o personagem é babaca. Outra coisa é tornar o personagem desinteressante.
É, porque ele mistura os dois, né?
Porque assim, o cara é desinteressante não é só pra nós, pra todo mundo. Pras crianças que encontram o estrangeiro, ele é desinteressante. Sabe? Ele só é interessante, nem é pra aquele velhinho do museu, ele é interessante.
Na verdade, ele só é interessante pras crianças porque ele é parecido com o avô.
Ele é parecido com o avô, entendeu? Tipo, não tem a característica dele, sabe?
Sim.
Tipo, eu sou o cara que gosta de pular.
Ele não tem a força do protagonista.
É, ele não tem, tipo assim, eu sou o cara que faz a piadinha.
Mas a gente também ainda não sabe, isso é uma conclusão muito precipitada, né? Porque a gente não tem a obra completa, a gente não sabe qual é o arco dele, né?
Ele é o cara que fica depressivo e fica chorando.
Até o momento, é isso, né?
É, tipo, baita característica.
Eu acredito que isso vai mudar ao longo da história. Porque faz parte do arco, né? Talvez, sei lá, a jornada do herói aí vai acontecer alguma coisa e tal. E vai mudar completamente a atitude dele. Né?
O personagem ele não me incomodou tanto. O que mais me incomodou mesmo foi 6 capítulos pra
começar
ele chegar no orfanato e conhecer as crianças, entendeu?
Como demorou, né?
É, eu achei que demorou muito, assim, porque foi metade do livro, né? Querendo ou não. E foi o que mais me incomodou, assim, na verdade.
Eu tava pensando, quando eu tava lendo, assim, tipo, Harry Potter. Ele chega em Hogwarts, pode ser na metade do livro que ele chega em Hogwarts. Mas até lá, ele já foi apresentado por um monte de conceito. O Hagrid já introduziu ele comprou coisas. Aqui a Peregrine introduziu ele tudo em um capítulo só, tipo, uma porrada. E já é o capítulo que ele chega na escola, sabe?
Talvez a gente tá julgando além do... como obra fechada ainda, né?
É.
E acho que isso é importante a gente dar uma segurada... Pra na semana que vem, né, a gente discutir ela fechada mesmo. Porque é realmente, claro, nesse momento o livro parece não fazer alguns aspectos, mas a gente não sabe ainda que pontas podem ser resgatadas pelo autor ou tudo mais, né?
É.
Então dá um pouco de tempo ao tempo antes de julgar mesmo a obra como um todo. Mas realmente, nesse nosso primeiro momento aqui, acho que dos livros que a gente leu, até a metade foi o mais enrolado, até andar a história. E ela nem andou ainda, se parar pra pensar, porque foi esse sexto capítulo, que foi o último que a gente leu, né? E Ele é o que fecha... É,
ele volta, né? Ele volta pro pub.
Volta pro pub volta com a roupa tempo, estranha, né?
Com a roupa do... E ele pensa que ele vai embora, antigos. Porque o pai dele tá ligando pro psicólogo, mas o psicólogo fala que ele tem que continuar lá.
Isso, é.
E o psicólogo...
Esse psicólogo é meio estranho, cara. Tô um...
Suspeito.
E se o psicólogo for um acólito?
E assim, é tão perfeito esse capítulo que a gente escolheu, porque ele termina tipo, amanhã eu vou voltar. E aí pode ser qualquer coisa aqui pra frente, né? Isso. Então agora fica o espaço pra gente confabular.
É tipo o cavalo de fogo, assim. Todo dia o cavalo de fogo vem, pega a menina e leva pra terra.
Agora a aventura pode ser que engrene, né?
Isso.
Então vamos pra o que cada um acha que vai acontecer. Sardo, o que que tu acha que vai acontecer aí? O que que tu gostou, o que que tu não gostou?
Então, o que eu gostei muito é que eu gosto muito de viagem no tempo. Então quando botou viagem no tempo e aí vem todos os paradoxos de temporais, né? Que, por exemplo, tá, e se acontece... Algumas coisas podem acontecer na ilha no dia e mudar todo o acontecimento da humanidade?
Pois é, e se alguém morre? Reseta.
Não, é que eu fico pensando assim, tá, beleza. Não é, alguém pode pegar um barco, escrever uma carta e mandar pra algum outro lugar. Ou, tipo, ele volta. Ele sabe o que aconteceu com Hitler, por exemplo.
Ele volta e aposta.
Aí ele volta e muda a história. E aí? Tipo, isso gera todo um paradoxo, porque ele pode, num efeito borboleta, ele pode acabar não existindo.
É, mas
então...
eu acho que nesse mundo ele cria vários paralelos,
mas
né?
É isso.
Tipo, não vai mudar.
Eu acho que tipo, eu acho que ela cria tipo um universo paralelo ali, fechado, que...
Que fica... não influencia nada no mundo externo.
Eu acho que então... é tanto que é por isso que só algumas pessoas têm poder e têm ensinamentos que são dela ali pra, tipo, pra fazer só aquilo, sabe?
Sim, uh-huh.
E também, provavelmente, essa fenda que ela cria tem um espaço, né? Eu, tipo... Acho que se ele sair da escola e não ir pra fenda e tentar ir pra Europa, ele não vai conseguir, tipo, sabe?
Ah,
ele pode ter
ser,
um limite radial, limite, assim.
É, que eu lembro.
100 metros ao redor dela, sabe? Ou ao redor de algum monumento que tá dentro da casa. Que,
ou assim, eu acho que talvez o território seja a ilha inteira. É,
pode
porque convivemos que a ilha é pequena.
É, tipo, o cara tá saindo da ilha, daí vem uma névoa e quando ele vê, ele
porque
tá chegando de novo na ilha.
Quando eles chegam, eles falam que tem uma névoa.
Pode ser esse negócio. É a névoa em volta da ilha fechando, como se fosse
mas
um campo de força.
Mas pras crianças que não são... Tipo, pra quem não é do orfanato lá, tipo, as pessoas normais que vivem na cidade deve ser estranho, né? Porque ela falou que, assim, ela reseta o tempo, mas é linear. Tipo, eles continuam vivendo um dia após o outro, como se fosse hoje é dia 2, amanhã é dia 3, 4, são dias diferentes, só que é o mesmo dia no tempo.
É, eles contam pra não se perder,
é que, só eles viajam no tempo. O pessoal da cidade não.
É, tanto que eles
não,
não
só que no
acontece,
outro
né?
dia o pessoal da cidade então vai fazer as mesmas coisas por
exatamente.
20 anos.
É por isso que o menino, isso, é por isso que o menino invisível tem o
né?
tem o caderninho lá de tudo que vai acontecer. Ele sabe o que cada um vai estar fazendo em tal horário exatamente.
Isso, e isso que eu acho legal, assim. Toda vez que tem a viagem no tempo e tudo mais, existe esse paradoxo e eu acho que é a parte
todo mundo da ilha rebuta, no caso.
Menos eles.
Menos eles.
Isso, menos eles. Aí o que, que é que determina que eles não vão rebutar também, né?
Não, essa é a.
O que determina, eu acho que é a peregrina.
Porque todo dia ela tem que ir num lugar X lá e resetar, não tem?
Isso, é um puta poder
todo
se tu for parar.
Alguém tem que passar pela fenda pra garantir que ela continue a existir.
Isso.
Porque se ninguém passar, ela dá uma explicaçãozinha. É como
com
se
certeza
tem,
vai ter treta.
É
assim,
como se tu
tipo,
tem um
alguém,
espaço.
Algum dia não vai conseguir passar. Ou
é,
vai
eu acho. Não, eu tô achando que ela, se eu não me engano, ela tem que fazer alguma coisa também, a senhorita Peregrine.
Ela tem que estar lá no final de todo dia pra resetar.
Isso,
um reloginho que ela reseta.
Isso,
mas ela dá uma explicação.
Ah, ela tem tipo um reloginho, não é?
Sim. E também ela dá uma explicação mais ou menos como é que funciona o negócio do espaço. É, acho que era alguma coisa tipo imaginar o tempo como espaço. E daí o espaço, o tempo onde eles estão é como se fosse um adendo, assim. Imagina, tipo, uma esfera. Aí tu cola uma esferinha junto e faz um buraquinho assim, colando os dois. E ele está tentando fechar o tempo todo, assim. Então todo dia alguém tem que passar pra manter essa.
É, e na verdade as crianças não podem sair da fenda porque elas estão em perigo, né? Porque aí fora, tipo, na real, assim, reseta lá e elas ficam lá dentro, porque elas meio que são obrigadas a ficar lá dentro, porque fora elas estão em perigo.
Não é que elas não podem, né? Que não é aconselhável que elas saiam.
Não é aconselhável isso. Tanto é que tem várias, que nem o Caio falou, tipo, pode ser que tem. É porque tem uma na Inglaterra, tem uma não sei onde, tem uma no Brasil, tem uma.
Tem
vários lugares. Tem. Tem, tipo, em vários lugares. E provavelmente é aquele negócio limitado, né? Tipo, a medida, assim, da fenda. E eles são obrigados a ficar lá dentro, porque fora tem esses caras aí que perseguem, né? Deve ser aquele que matou o vô dele mesmo, né?
Sim.
É, então, isso é uma coisa que eu acho muito legal. Tanto que todos os filmes em Volta pro Futuro, o Harry Potter lá e o Prisioneiro de Azkaban lá, todos eles que envolvem... tempo, questões temporais, assim, é uma coisa que me fascina muito. Então, a parte mais legal que eu gostei foi isso. Agora eu quero ver como é que vai deslanchar isso aí, né? E todo o impacto que tem essa questão temporal, assim, eu acho uma parada bem interessante. Agora, a parte negativa, acho que vai ser uma unanimidade, né? Porque o livro, ele é muito enrolado, assim, até chegar nessa, até engrenar isso aí. E também é muito fraco o protagonista, né? Talvez ele crie uma força aí no meio do caminho, mas até o momento ele é bem fraco, né? Mas,
meio difícil de se identificar, assim.
Isso. É, tu não se identifica, tu, na verdade, tu vai só acompanhando. É como o Caio falou, talvez a gente não gosta de estar, porque é como é narrado em primeira pessoa, né? Tá sobre aquela...
aquele manto.
Aquele perfil de uma pessoa que não é uma pessoa bacana.
É igual que a gente discutiu no John Green lá, né? Que o cara era a primeira pessoa, só que, pô, ele tinha a característica dele, ele sabia os nomes, ele era
engraçado.
Ele era meio depressivo mesmo, só que, tipo, ele fazia piada também, sabe? Tipo, ele tinha o... ele se aceitava, tipo, ele é diferente, assim. É.
Ele tinha características que diferenciavam ele de um NPC qualquer.
É.
Mas aí é isso. E o que vai acontecer nessa história, Amish, aí... Eu acredito mesmo, meu palpite é que a Peregrine morre. E a Peregrine morrendo tem todo um... alguma coisa ali vai acontecer com essa fenda, não vai ter a fenda, eles vão ter que voltar pro tempo normal.
Talvez ela tenha que ensinar ele, tá ligado? E ele vai ter que rebutar o tempo pra sempre.
Posso falar minha teoria?
Pode, então, é sua vez mesmo.
Eu tenho umas teorias que é assim. Primeiro é o pai com o pássaro. Eu acho que em algum momento o pai vai ficar procurando o pássaro e vai, tipo, chegar perto da fenda e ele vai ter que impedir que o pai chegue perto da fenda pra não descobrir as paradas, alguma coisa assim.
Ah, isso pode ser também.
Porque, tipo, fica aquele negócio, não vai pro outro lado daí, mas o pai tá procurando o pássaro, né?
Na verdade, o pai tá procurando ele, por que ele não volta pra casa?
É verdade, se o pai tá procurando o pássaro e não tá procurando o filho, a gente tem um problema também.
Mas aí tem uma parada no tempo que a Peregrina ali dá uma referência, resolve, né?
Ser cuzão de família.
Na verdade, é mais uma vontade minha que o leitor amarre esse pai, porque, né, não, ninguém... Só que falta agora ele esquecer do pai, tipo, e foda-se.
É, e também, verdade, não, mas olha, calma, estranho, porque, né? Daqui 7 dias ele vai embora da ilha, entre aspas. Tipo, alguma coisa vai ter que ter com o pai, né, pra ele ficar...
E aí, outra coisa, eu acho que esse Neandertal não é de tempos atrás, não. Tipo, eu acho que esse Neandertal é, tipo, o primeiro acólito... Alguma coisa assim, porque não faz nenhum sentido, assim, tipo, tudo bem ser um túmulo antigo do lugar, mas, pô, eles deram bastante ênfase que, tipo, que é um cara que foi encontrado, que ele é mais antigo de qualquer outro fóssil que tinha na ilha, sabe? Parece que foi algum cara que foi queimado, alguma coisa assim, sabe?
Só que ele tava em perfeito estado,
isso,
né?
Isso, entendeu?
Sabe por que ele tá em perfeito estado? Porque aquele lugar já era uma fenda desde a pré-história, ela só foi lá e abriu, e aí tinha um corpo lá, tipo, isso. Tem vários. Eu acho que ele, na verdade, pode ser um vilão.
Olha esse corpo morto aqui. Joga ela pra fora, tá fedendo.
Não sei o que pode ser, mas eu acho que o Neandertal volta. E filme de escola é X-Men, né? X-Men 1, o que acontece? No final, o professor Xavier fica incapacitado, a galera tem que se resolver sozinha. A Peregrine provavelmente vai, tipo, não, vai sumir e vai começar a chegar perto do horário da bomba e ninguém vai estar lá e, tipo, vai dar um desespero, assim, sabe? Tipo, dessa vez não vai ter ninguém pra rebutar o tempo, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra impedir esses aviões, pra impedir isso, sabe? É, e no caso de, tipo, sei lá, se ela fosse substituída, acho que quem ia substituir ela ia ser essa guria, assim, tipo, sei lá, eles se apaixonam e aí, tipo, ela é obrigada a ficar lá pra sempre porque ela tem que ser a nova cuidadora da fenda e ele tem que sair, sabe? Uma coisa assim, tipo, de novo, esse casal que nunca fica junto, ela sofrer pra caralho.
Que nem o avô dele, né?
Isso, que
nem repetindo o arco do avô dele,
repetindo
então.
Repetindo o arco, né? Alguma das crianças ali vai morrer.
Tu tava falando do ser humaninho, Neandertal ali.
É, aquele Neandertal tem coisa. Pode se não tiver, eu vou ficar
muito... E se alguém que deles lá que estão vivendo muito tempo lá na fenda, tipo, tem 60, 70 anos, né? E se essa pessoa acontece alguma coisa, tipo, a fenda não é ativada e tal, e ela volta, é automaticamente teleportada ao futuro, ao presente, no caso, né? E ela fica com essas características, porque passou o tempo extremamente rápido, então ela... definhou, mas continua...
É, porque em teoria, pelo que a gente discutiu, a guria conseguiu sair da fenda e veio pro presente, né?
Não, sim, o que eu digo é, em algum momento, ter dado algum problema na fenda e aquela pessoa ali ser um exemplo de uma...
Ah, porque sempre tem alguém que sair da
sempre
fenda.
Sempre tem alguém que sair da fenda e voltar. Imagina que ela sai e ela não consegue voltar a tempo, por exemplo.
Pode ser.
E aí, tipo, aquela coisa... Aquela...
O horário...
Aí ela começa a definhar e tudo mais e fica... Pô, tipo...
As pessoas acham que é um Neandertal, mas na verdade é só
uma... É só uma criança que... Uma das crianças que...
É, e aí tem um mistério do avô dele que eu não faço ideia de por que só ele sobreviveu, né? Ele pode ter sido o cara que ajudou a criar a fenda. O meu ponto é, por que a fenda foi criada na hora da bomba? Então todas as outras fendas que tem no mundo também são antes de algum desastre, sabe?
Muito provavelmente.
Eu preferiria que o livro, sei lá, se for pra introduzir, já introduz tudo, tá ligado? Tipo, já vai pra outra fenda também, sabe? E você, Dai, o que você achou? O que você acha que vai acontecer, na verdade?
Não, então, eu gostei do livro, eu gostei muitas coisas que ele não usa depois, que é tipo essa história do... a questão da Segunda Guerra, dos traumas e de tudo isso. Eu achei muito legal quando ele se aprofunda nesse tipo de assunto, que nem quando ele encontra lá a casa abandonada, ele começa a pensar em tudo que o vô dele passou e etc e tal. Eu gostei muito dessa relação, assim, de realmente poder ter a ver, tipo, os monstros. Mas aí, no fim, é tudo real, né? Então... não sei, tipo, eu gostei, mas não gostei porque daí ele fica um tempão nisso, ele faz, me faz acreditar que pode ser realmente um negócio diferente, que, tipo, a premissa do livro me surpreende. Na verdade, não tem nada de fantástico. Sim. E é tudo real, sabe? Só que daí chega lá e não é. Aí muda.
Mas pode ter esse negócio que tu comentou, tipo, mais uma coisa meio Alice, meio Sucker Punch, assim, de, tipo, chegar um momento que ele saiu e, tipo, internaram ele. E aí as crianças têm que salvar ele porque ele tem que voltar pra ajudar elas
não,
em alguma
coisa,
sabe?
Não, isso que eu ia falar. Daí agora vai depender de terminar de ler o livro mesmo e ver o que vai acontecer. E pra ver, pode ser alguma coisa assim, tipo, meio Inception, meio... Não, mas meio sacerdote, assim, meio esquizofrenia, tipo, esquizofrenia, alguma
assim,
coisa assim.
Se ele tentar revelar.
Dupla personalidade.
Isso.
É que eu até acho que é o que eles acusam o vô dele de ter, né? Tipo, algum tipo de esquizofrenia, que pode também ser meio genético, e porque se tu tem um caso na família.
Isso,
tipo,
existe a possibilidade.
É, medicamente falando, tu pode ter também, tipo, outras pessoas, né? O difícil de a gente falar é porque o livro ele ainda não começou.
Não
a
começou, ele fica meio... tá muito vago
ele
ainda.
Ele fechou ali, onde a gente parou, ele fechou. Tipo, ele fechou a metade do livro e é fechadinho ali. Tipo, agora vai começar um outro. É como se fosse, tipo, dois livros diferentes, sabe? E agora vai mudar completamente. Não é um negócio que a gente consegue imaginar, porque...
tomara.
Tipo, a gente... é que assim, a gente não consegue ver uma continuidade do que teve ali. O que teve agora, até agora, tipo, aconteceu. E parece que ele tá fechando, sabe? Tipo, aconteceu todo aquele esquema e agora, tipo, abriu um novo mundo de possibilidades, assim. E aí, tu, gordo? O que tu acha?
Eu achei, de todos os livros que a gente leu até agora, até a metade, considerando o miolo do livro, esse foi o pior livro até agora.
Obrigado, gordo.
Primeiro porque...
é isso.
Voto com o relator.
Primeiro porque ele... a imagem que foi vendida é que é um livro de terror. Tô esperando terror. Eu não sei se eu fiquei sequelado depois de ler Lovecraft com vocês, que aquilo sim, nossa. Tu, o cara olhou pra parede, tu já tá com medo. Ah, mas não tem nada na parede. Eu tô com medo. Pode aparecer algum... tem uma estrela ali. Ah, meu Deus.
Parece que vai acontecer alguma coisa a qualquer momento, né?
Parece que tá constantemente tocando aquela música dramática, assim, de ficar, meu Deus. E esse livro, tipo, tá, toca o barco aí. Vai. É. E, sei lá, eu não achei que ele cumpriu essa parte de terror.
Mas eu acho que ele não se vendeu nenhum mesmo com terror. Vendeu?
Ele é classificado como terror.
As fotos.
É na classificação dele, oficial. É, eu achei que a narrativa é fraca no começo. Claro, agora ela fica muito interessante no meio. Achei que no começo os personagens... eu ia falar que os personagens são oportunistas, mas não é essa a impressão que eu quero passar. Não é tipo, os personagens são oportunistas no sentido que eles aproveitam...
eles são convenientes ao plot.
Eles são convenientes ao plot e todas as informações que tu vai adquirindo relativas aos personagens são convenientes ao plot e
vai se encaixando.
Sempre, assim. É tipo, convenientemente o pai do cara gosta muito de pássaro. Convenientemente a mãe do cara é uma cuzona. Assim.
as duas crianças lá... Que volte esses personagens, né? Pra, tipo, porque quando tu cria, tu tem que fazer o personagem ganhar uma vida, né? Porque se ele só surge, faz e vai embora...
É tipo o amigo do cara. O cara, o amigo do cara é o exemplo de conveniência. Tipo, ela apareceu, deu uma carona pro cara, brigou com ele e nunca...
E tu pensa assim, e tipo, na nossa cabeça, pelo menos na minha, não tem possibilidade dele voltar pros Estados Unidos ainda nesse livro, sabe? Então, ele não veria.
Não parece que
o amigo dele não apareceria até o final da história, sabe? Tipo, essa é a impressão que dá. Parece que foi ali pra aquele momento porque precisava chegar rápido em algum lugar. Tipo, ele não podia pegar o metrô, podia pegar um táxi na hora, ele podia...
E agora eu acho que nós... eu acho que vai melhorar.
É que agora começa, né?
O gráfico de avanço do livro apresenta isso agora, né? Tipo, melhorando consideravelmente. O personagem agora é interessante. A história parece que ganhou alguma cor. Como vocês falam.
A história cresceu mais que ele, né? Na verdade, né?
Isso.
O mundo, ele é muito bom, né?
De repente, sim. Não estalo.
É que, na verdade, a gente não sabe ainda se ele é muito bom, né? É que ele abriu, ele falou assim... e existe isso. E a gente acabou. Então ficou... porra, na minha cabeça tem... uma porra.
Só que eu acho que é um problema pra vender o livro também. Porque tu quer. Eu, tipo, se eu for convencer a pessoa a ler esse livro, eu não vou contar que é a história de um guri que perdeu o avô e tenta procurar o avô. Não, eu vou falar, cara. É uma história que tem uma fenda temporal que se repete todo dia, porque aquelas crianças morrem toda noite.
Mas aí é um problema, né?
É,
tu fala, tu fala isso e a ser no quinto, sexto capítulo...
Isso, é. E é por isso que o livro tipo acaba sendo um livro de terror, porque tu tem pouca informação pra tu vender ele. Então tu pega a capa e essa sinopse meio
ele
vaga.
É o terror pra se vender.
É, também acho que o aspecto que mais chama a atenção pro livro é as fotos mesmo, né? E aí tu olha as fotos, a primeira impressão que a gente tem olhando pras fotos...
Não, aí parece muito terror.
O nome é bom.
O nome do... Apesar de ser gigante, é bom também, vende.
Eu concordo com o Caio nesse negócio de acho que alguém vai morrer e que a Peregrine vai sumir, assim. Inclusive, eu acho que é por isso que existe... Eu acho que esse negócio do... Ah, tem outras fendas e tal, já é um negócio conveniente ao plot. Eu acho que a Peregrine vai sumir e a história vai passar a ser eles indo pra outra fenda. E é isso.
Quero que ele melhore.
Não, mas melhorar eu acho que é não dá pra... A curva, como o Gordo falou, a curva agora é ascendente, né?
Não, eu quero que ele me encante. Pra ele ter toda essa venda em cima dele, todo esse burburinho, eu quero que ele me encante.
Pra ser um dos melhores livros do século.
E ele ainda não me encantou.
E é esse negócio, tipo, a impressão que eu tive, assim, o cara tá lendo livro, ele lembra aqueles livros infantis, sabe? Salve-se quem puder, aquelas... Lembro livros mais infantis juvenis, né? Que era o quê? Tem uma historinha e aí no meio da historinha tinha uma imagem. Que era pra te auxiliar na ambientação do que tava acontecendo. Agora, tu para pra pensar, porque as fotos até agora é isso, né? É tipo, só pra auxiliar a tua imaginação.
É, eu acho que ele como livro é difícil eu falar pra uma pessoa assim, olha, lê a partir do sexto capítulo, talvez melhor. Mas tipo assim, cinematograficamente imaginando ele, eu acho que ele tem bem aquele clima de filme que tu vê quando é criança, sabe? Quando tu é criança e te marca, assim, porque é aquele negócio dele ir na casa mal-assombrada.
Sim.
E de ele, daí tem as
uma
crianças.
Né?
É bem assim, aventura que tu, assim, que te marca, sabe? Mas eu acho que toda essa parte pode ser, tipo, também 15, 20 minutos do filme e depois mostra o orfanato, sabe?
Mas eu até acredito que acho que a mudança de mídia pra cinematográfica, né? Ela pode ser muito, muito benéfica pra esse livro.
Eu acho que
muito
sim.
Benéfica.
Tipo, conta a história do vô, fala porque é legal, conta a história do vô, fala do negócio da guerra, tipo, vai pra lá, mostra ele indo pra casa sozinho, entrando lá, vendo as memórias. E mostra ele já encontrando a guria e correndo pra fenda, sabe? Tipo, é isso que importa. Porque se for resumir o livro, é isso.
Tá, mas eu acho que ele peca até no aspecto de livro dele mesmo. Porque, por exemplo, assim, a foto que eu achei o conceito mais legal que ele teve foi aquela guria de cabelo cacheado. Porque ele viu uma foto de uma guria de frente e de costas e imaginou, por que que alguém tiraria uma foto assim?
Sim.
Porque ela teria alguma coisa nas costas da cara pra mostrar também. Então ele fez um livro, ela tem uma boca nas costas. Só que, tipo, ele conta toda a história e depois mostra essa foto, sabe? Tipo, ele não mostra a foto...
Te deixa
é porque, na verdade,
dúvida,
por isso que eu falei no começo lá, que quando tu lê o livro, as fotos são bem menos aterrorizantes. Porque, por exemplo, essa foto da menina com boca atrás, tipo assim, primeiro foi lendo o livro, tu vê, meu, o que será, né? Aí quando tu vai ler, ele fala assim, ah, isso aqui foi num dia que a gente foi fazer um teatro... E foi engraçado porque ela tinha tal coisa e era desse jeito, mas tipo, era uma historinha cômica, tipo, cotidiana, assim, e depois tu mostra a foto, assim, dela.
Então, e aí a foto vem só como uma ferramenta pra te auxiliar, depois
Assim, o cara segurando a pedra, depois mostra que o cara é forte, beleza. Só que ela tem um quê na foto dela, tipo, não tá mostrando o poder dela na foto dela, então tu podia ter mostrado e depois... Resgatado, sabe? É. Tipo assim, a única foto...
É, se eu não tivesse folheado o livro e visto ali, eu não ia ter, tipo, esse pensamento que eu tive de, nossa, será o que que é, né?
Podia
tipo,
ser
se
a única...
Se eu tivesse só lido normal.
Podia ser a única foto que ele olhou e falou, essa criança não é peculiar, por que que ela tá aqui nessas fotos? E aí depois mostrar que ela, na verdade, era, né? E aí, tipo, podia ser um negócio que daí também...
E aliás, que poder maluco, né?
Pois é, ela é peculiar mesmo, né?
Quer controlar o fogo?
Não, essa não. Tem a boca na nuca, né?
Ah, sim.
Eu imagino o que que ela vai fazer na história ali, né? Tipo, qual que vai ser o... Porque,
ela podia cantar e fazer a terça ao mesmo tempo. Tipo, música sertaneja. Ela é uma dupla sertaneja em uma só.
Ou ela trabalha em ventríloca.
Então é isso, né? Fechamos aqui o nosso miolo do livro e vamos para o final desse livro que... Tem, até agora, a gente já chegou a algumas conclusões, mas tá muito aberto, né? Acredito que ele tenha muito a mostrar ainda. Então, na semana que vem, a gente volta pra discutir a volta à estante, né? Botar o livro novamente na estante e aí a gente poder chegar a uma conclusão concreta sobre a obra como um todo, obra fechada. Então, você que leu até agora ou desistiu no meio do caminho do livro, vem, vamos voltar a ler com a gente, fechar esse livro, porque avaliar alguma coisa pela metade é muito ruim, né?
Então... É, e vai ter filme aí, né? Então vamos...
Isso, é. Isso aí, quem sabe aí a gente
pode
não
pode falar
faz...
pro coleguinha que eu já sabia.
É.
Né? E é um filme
que
do Tim Burton.
É melhor,
o livro é melhor. É melhor.
Ou pode ser o único diferente. Filme que tu viu que o livro é pior.
Isso, essas coisas.
Pode dar Vinci, pode... o filme é melhor.
Olha só, se você odiou o personagem principal do livro, você tem a oportunidade de ser igual a ele. Ser o amigo babaca da galera.
Então é isso aí, galera. A gente se encontra na semana que vem. Se gostou desse episódio, compartilhe, curta, passe pros seus coleguinhas. E a gente se encontra na semana que vem. Até mais. Tchau.
Tchau.
Valeu.
E tchau. É, sei lá, tipo, ver um filme do Chuck. Ele tá na sessão de terror, mas... Não, né?
Cara, o que tu acabou de falar, velho?
O cara tem muito medo do Chuck.
Cara, eu tinha pesadelos com meus...
Não, tá, mas hoje em dia.
Cara, eu tinha pesadelo com meus bonecos tudo vindo me matar por causa do filme do Chuck. E Jesus aparecia e me salvava. Aham. Cara, tipo, sério, tu não tem noção do que tu falou agora, assim. Meu, me machucou muito, senhor.